Prepare-se para ocupar o seu lugar. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Chamada dos senhores vereadores, oitava reunião ordinária da Câmara Municipal. Vereador Adebaldo Borges de Freitas. Vereadora Ana Lúcia Menezes dos Santos.
Presente.
Vereador Carlos Alberto Correia da Silva. Vereador Fabrício Adão Dias Amaral. Presente. Vereador José Ivaldo Barbosa. Vereador José Pichone Filho. Presente. Vereador Luiz Paulo Dias de Freitas.
Presente.
Vereador Nivaldo Alves Ferreira.
Presente.
Vereador Renato José dos Reis.
Presente.
Vereador Ricardo Oliveira de Freitas. Vereador Dr. Sebastião Thiago de Queiroz. Vereador Dr. Sérgio Aparecido Alves Bento. Presente. Vereador Wender Pérez de Lima. São esses, senhor presidente.
Peço ao primeiro secretário que solicite dos vereadores a assinatura na lista de chamada. Peço ao primeiro secretário que verifique se há número legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo número regimental, com a graça de Deus e em nome do povo de Iturama, declaro aberto a presente sessão. Agradecendo a presença da imprensa escrita, falada, aos todos os servidores da saúde, em especial, aos servidores dessa casa, aos senhores vereadores e aos senhores e senhoras aqui presentes, aos internautas que estão aí nos assistindo. E peço, convido a todos os presentes para que de pé ouvimos a leitura de um trecho da Bíblia lida pelo vereador Nivaldo.
Mateus, capítulo 10, versículos 22 a 25. Sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vós perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. O discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beuzebeu ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Iturama, realizada no dia 17 de abril de 2017. Aos 17 dias do mês de abril do ano de 2017, às 19 horas, realizou-se a 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Iturama, no edifício vereador Dr. José Nunes Marras, situado à Avenida Prefeito Jucapado, a número 229, bairro Lielen, no plenário Edivaldo Soares, sob a presidência do presidente José Pichone Filho e secretariada pelos vereadores Fabrício Adão Dias Amaral e José Ivaldo Barbosa. Procedida a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Adebaldo Borges de Freitas, doutora Ana Lúcia Menezes Santos, Carlos Alberto Correia da Silva, Luiz Paulo Dias de Freitas, Nivaldo Alves Ferreira, Renato José dos Reis, Ricardo Oliveira Freitas, doutor Sebastião Tiago de Queiroz, doutor Sérgio Aparecido Alves Bento e Wender Pérez de Lima. Havendo o número regimental dos senhores vereadores, o senhor presidente, com a graça de Deus e em nome do povo de Iturama, declara aberta a presente reunião ordinária, convocada pelo edital datado de 10 de abril de 2017. Na sequência, o senhor presidente solicitou ao vereador Wender Pérez de Lima que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 28, versículos 8 a 15. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura da ata da sexta reunião ordinária realizada no dia 3 de abril de 2017, que foi aprovada e assinada pelos senhores vereadores, bem como da correspondência e do expediente dos senhores vereadores, que constou das indicações números 227 a 228, de autoria da vereadora Ana Lúcia Mendes Santos, 229, 230 e 243, de autoria do vereador Carlito, 218, 219 e 221, de autoria do vereador Fabrício Amaral, 231 a 233, do vereador Batoré, 220 e 240, de autoria do vereador Paulinho Dias, 197 e 217, de autoria do vereador Nivaldo Alves Ferreira, 244 a 246, do vereador Renato Reis, 234 a 236, de autoria do vereador Ricardo Baiano, 225 e 226, de autoria do vereador Dr. Sérgio Bento, de 237 a 241, de autoria do vereador Dr. Sebastião Tiago de Queiroz, 222 a 224, de autoria do vereador Wender Pérez de Lima, e 242/2017, de autoria de todos os vereadores. Moção número CM 12, de aplauso e reconhecimento ao senhor Cristiano Augusto de Almeida, à equipe organizadora e participantes do primeiro GP de ciclismo de Iturama, competição de bike, de autoria da vereadora Ana Lúcia Menezes Santos. Moção número CM 13/2017, de aplauso e reconhecimento ao senhor João Carlos da Costa, pelo excelente trabalho na realização do primeiro Grande Prêmio de Ciclismo de Iturama, frente à Secretaria de Esportes do município de Iturama, de autoria do vereador Carlito. E moção número CM 14/2017, de aplauso e reconhecimento à senhora Milena Mamed Nunes, técnica do Seguro Social da Previdência Social de Iturama, senhora Daniela Cristina da Silva, analista de Seguro Social, assistente social da Previdência Social de Iturama, e senhora Maria Aparecida Flauzino, secretária de Educação, pela iniciativa e criação do projeto Cantinho do Seguradinho, espaço voltado para crianças dos segurados que ali aguardam o atendimento, sendo que nesse local, enquanto aguardam, desfrutam de brinquedos educativos e até mesmo de atividade de pré-alfabetização, de autoria do vereador Wender Pérez de Lima, e todos e todas subscritas pela maioria dos vereadores. E requerimentos número CM7, CM8, CM9 e CM10, subscrito por todos os senhores vereadores, solicitando seja feito um minuto de silêncio na sétima reunião ordinária da Câmara Municipal pelo falecimento dos senhores Hermelindo Longo, Cacildo Queiroz de Freitas, Dr. Jurjo Zandaus Gassani e Wagner Ferreira de Queiroz, ocorridos nos dias 6, 7 e 11 de abril de 2017. Na sequência, o senhor presidente solicitou a todos os presentes que, em atenção aos requerimentos formulados, se pusessem de pé e guardassem um minuto de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos, o que foi feito. Terminada esta parte, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário informação se havia inscritos para uso da tribuna livre, tendo sido informado positivamente, estando inscrita a senhora Márcia Helena Barbosa, funcionária da Emater de Minas Gerais, empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais. A seguir, convidou a senhora Márcia para ocupar a tribuna, alertando-a que teria 10 minutos para sua exposição. Iniciando, a senhora Márcia cumprimentou a todos e esclareceu que também participaria da exposição o seu colega de trabalho, Leonardo Santana, que se encontra em Iturama há 2 meses. Afirmou que sua participação tem como principal objetivo fazer breve relatório sobre a atividade da Emater no ano de 2016. Esclareceu que o desenvolvimento rural sustentável é o papel da Emater, prestando assistência técnica para as atividades rurais. Informou também que por cada R$1.000 que a prefeitura gasta com a Emater, esta devolve R$ 18.550. Na sequência, o senhor Leonardo falou sobre o DAP, Documento de Aptidão ao PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que visa incentivar as famílias a viverem da renda rural, tanto no setor da agricultura como na criação de animais, mediante financiamentos feitos junto ao Banco do Brasil, principalmente. De volta, encerrando sua participação, a senhora Márcia asseverou que o campo vive sem a cidade, mas a cidade não vive sem o campo. A seguir, o senhor presidente franqueou a palavra aos vereadores. Fez uso dela os vereadores Dr. Sérgio Bento, Dra. Ana Lúcia, Renato Reis, Paulino Dias e Nivaldo Ferreira, para cumprimentar o senhor Leonardo e a senhora Márcia pela exposição dos trabalhos da Emater. O senhor presidente agradeceu aos ocupantes da tribuna nesta noite. Finalizando, a senhora Márcia externou agradecimento a todos e afirmou que pretende ficar em Iturama para sempre e desejou boas-vindas ao seu colega Leonardo. Nada mais havendo, o senhor presidente passou à apreciação da ordem do dia, que constou do seguinte: Projeto de Lei CM número 8/2017, denomina-se de José Luiz da Silva, atual Avenida C do bairro Residencial Bela Vista, neste município de Iturama, estado de Minas Gerais. Aprovação unânime. Projeto de Lei número CM número 09/2017, denomina-se de Iracema Amaral Ferreira, a atual Avenida B do bairro Residencial Bela Vista, neste município de Iturama, estado de Minas Gerais. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número CM 10/2017, denomina-se de Renan de Almeida Matias, a atual Avenida D do bairro Residencial Bela Vista, neste município de Iturama, estado de Minas Gerais. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número CM 11, denomina-se de Elodoro Gonçalves da Maia, a atual Rua 4 do Residencial Morada do Sol, em Iturama, estado de Minas Gerais. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 21/2017 altera o artigo 3º da Lei Ordinária Municipal número 3.936, de 19 de março de 2010, para redefinir a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, CODEMA, no município de Iturama, estado de Minas Gerais. Aprovada por unanimidade. Nada mais havendo, o senhor presidente encerrou os trabalhos e convocou os senhores vereadores para a segunda sessão a ser realizada às 21 horas. Para constar, o vereador Fabrício Amaral, primeiro secretário, mandou digitar esta ata que, depois de lida aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes. Ata da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Iturama, realizada no dia 17 de abril de 2017, às 21 horas do dia 17 de abril de 2017, realizou-se a segunda sessão da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Iturama, com a presença de todos os vereadores que participaram da primeira sessão. Na hora fixada, o senhor presidente declarou reabertos os trabalhos e, com concordância de todos os seus pares, colocou em discussão, redação final e votação, em conjunto, o projeto de lei número 21/2017 e os projetos de lei número CM 8, 9, 10 e 11 de 2017, que foram aprovados por unanimidade de votos. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, após os agradecimentos de praxe, encerrou a reunião. Para constar, o primeiro secretário, vereador Fabrício Amaral, determinou que fosse lavrada a presente ata que, após lida aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes. É só, senhor presidente.
Está em discussão a ata. Não havendo impugnação ou modificação da ata, declaro aprovada. Solicito ao secretário que passe a ata para assinatura dos senhores vereadores. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Governo do Estado de Minas Gerais. Secretaria do Estado de Governo, Subsecretaria de Assuntos Municipais. Convênio número 14.91.00.111.5/2016. Proponente Iturama. Objetivo: reforma de praça com área de 4.340 metros quadrados, localizada entre as ruas 1º de Janeiro e Avenida da Saudade, no bairro São Miguel. Data da publicação: 29/6/2016. Vigência em dias: 10.95. Valor do convênio: R$ 119.188,48. Valor do repasse: R$ 100.000. Valor da contrapartida: R$ 19.188,48. Juliana Alves Ferreira Freitas, diretora da Superintendência de Projetos. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Previdência. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Iturama, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Alimentação escolar pré-escola, 5 do 4 2017, R$ 8.469,40. Alimentação escolar, 5 do 4 2017, R$ 561,80. Alimentação escolar e ensino fundamental, 5 do 4 2017, R$ 20.116. Alimentação escolar creche, 5 do 4 2017, R$ 8.945,20. Alimentação escolar EJA, 5 do 4 2017, R$ 1.071,36. Alimentação escolar ensino médio, 5 do 4 2017, R$ 288. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado número CM 0357-25/2017. Senhor Presidente da Câmara Municipal, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Caixa Escolar Tiradentes. Educação Integral 001, 31 de 3 de 2017, R$ 1.656. Comunicado número CM 0357-24/2017. Senhor Presidente da Câmara Municipal, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinada a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Educação Integral 001, 31 de 3 de 2017, R$ 7.164. São esses, senhor presidente.
Peço ao primeiro secretário para que leia o expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Requerimento CM 11/2017 ao plenário da Câmara Municipal de Iturama. Senhores vereadores, os vereadores que subscrevem, ouvir da casa, requerem a Vossa Excelência que seja feito um minuto de silêncio na 8ª reunião ordinária da Câmara Municipal, que será realizada nesta data, pelo falecimento do Dr. Oswaldo Moura Filho, ocorrido no dia 1/5/2017. Aprovado este, deu conhecimento à família enlutada. Iturama, Minas Gerais, 2 de maio de 2017. Indicação número CM 271/2017. Solicitar ao senhor prefeito municipal a implantação de hortas comunitárias em Iturama e Alexandrita. Vereador Paulinho Dias, vereador Fabrício Amaral. Indicação número CM 272/2017. Solicitar ao senhor prefeito municipal a instalação de uma academia ao ar livre no bairro Amazonas. Vereador Paulinho Dias, vereador Fabrício Amaral. Moção número CM 15/2017. Excelentíssimo senhor José Pichone Filho, presidente da Câmara Municipal de Iturama, Minas Gerais. Senhor presidente, o vereador que subscreve ouvido ao plenário requer a Vossa Excelência que seja dirigida uma moção de aplauso e reconhecimento ao Dr. Osório Tertius da Silva Oliveira pelo excelente trabalho realizado como delegado de Polícia Civil no município de Iturama. Vereador Fabrício Amaral, vereador Paulinho Dias. Indicação número CM 274/2017. Solicitar ao senhor prefeito municipal que seja construída uma creche no bairro Jardim América. Vereador Fabrício Amaral. Indicação número CM 273/2017. Solicitar ao senhor prefeito municipal a continuação da avenida a Silvio Gélio até o Parque de Exposições. Vereador Paulinho Dias. Indicação número CM 270/2017. Solicitou ao senhor prefeito municipal a reforma e a reinstalação do posto de saúde em Juvelândia, do vereador Dr. Sérgio Bento. Indicação número CM 269/2017. Solicitou ao senhor prefeito municipal melhorias para a comunidade de Juvelândia, tais como Praça da Igreja e Academia ao Ar Livre. Vereador Dr. Sérgio Bento. Indicação número CM 268/2017. Solicitar ao senhor prefeito municipal melhorias para a comunidade de Juvelândia, tais como cascalhamento das ruas e guias de sarjeta. Vereador Dr. Sérgio Bento. Indicação número CM 267/2017. Solicitar ao senhor prefeito municipal melhoria para a comunidade de Juvelândia, tais como reforma do barracão de eventos. Vereador Dr. Sérgio Bento. Indicação número CM 266/2017. Solicitar ao senhor prefeito municipal um mataburro na estrada da comunidade. Vereador Dr. Sérgio Bento. Indicação número CM 264/2017. Solicitar ao senhor prefeito municipal equipar o ambulatório do Hospital do Povo com todos os instrumentos necessários para garantir o melhor atendimento aos usuários nas variedades de especialidade. Vereador Ricardo Baiano. Indicação número CM 265/2017. Solicitar ao senhor prefeito municipal reavaliar as necessidades operacionais para transporte de paciente para outras cidades e garantir a melhoria de condições de atendimento e cobertura nos bairros da cidade, ao distrito de Alexandrita e toda a zona rural. Vereador Ricardo Baiano. Indicação número CM 263/2017. Solicitar ao senhor prefeito municipal mobiliar e ampliar acervo das bibliotecas das escolas, promovendo atividades abertas às famílias nos pátios das logradouras públicos. Vereador Ricardo Baiano. Indicação número CM262/2017, solicitar ao senhor prefeito municipal manter e aprimorar a distribuição de material didático de apoio aos alunos da rede municipal. Vereador Ricardo Baiano. Indicação número CM261/2017, solicitar ao senhor prefeito municipal que a partir de 2018 seja feita eleições diretas para diretores das escolas municipais. Vereador Ricardo Baiano. Indicação número CM260/2017, solicitar ao senhor prefeito municipal junto ao Departamento de Trânsito para que seja um estudo viabilizado a implantação de mão única num só sentido em toda a Avenida Coronel José Felisberto, pois atualmente no cruzamento desta avenida com a rua Ituiutaba, nos horários de pico é quase que impossível atravessar seu trecho, pois o fluxo de veículos é intenso em todos os sentidos, gerando uma sensação de insegurança para todos os condutores e pedestres. Vereadora Ana Lúcia Menezes dos Santos. Indicação número CM259/2017, solicitar ao senhor prefeito municipal junto ao Departamento de Trânsito que seja feito um estudo viabilizando a implantação de mão única em toda a rua Ituiutaba, especialmente acima da Avenida Alexandrita até a Avenida João Mateus, onde atualmente é mão dupla. Vereadora Ana Lúcia de Menezes dos Santos. Indicação número CM258/2017, solicitar ao senhor prefeito municipal, junto ao Departamento de Trânsito, que seja feito um estudo viabilizando a implantação de mão única de direção na rua Frutal, a fim de se evitarem inúmeros acidentes envolvendo veículos de passeios, caminhões, motocicleta e pedestre, especialmente na região da Escola Estadual Antônio Ferreira Barbosa, onde coloca risco a vida dos alunos, principalmente nos horários de início e término das aulas. Vereadora Ana Lúcia Menezes dos Santos. Solicitar ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente que proceda à instalação de uma caçamba de lixo em cada bairro de Iturama e Alexandrita. Vereador Dr. Sebastião Thiago de Queiroz. Indicação número CM253/2017, solicitar ao senhor prefeito municipal através do Departamento de Trânsito que modifica o sentido do tráfego da via pública, denominada Rua Ituiutaba, passando a ser mão dupla. Vereador Dr. Sebastião Thiago de Queiroz. Indicação número CM255/2017, solicitar ao senhor prefeito municipal a construção de um galpão com cobertura para guardar os veículos e máquinas públicas da frota municipal e frota do Corpo de Bombeiro. Vereador Dr. Sebastião Thiago de Queiroz. Indicação número CM257/2017, solicitar ao senhor prefeito municipal construção de uma academia ao ar livre com iluminação adequada no bairro Nossa Senhora Aparecida. Vereador Dr. Sebastião Thiago de Queiroz. Indicação número CM256/2017, solicitar ao senhor prefeito municipal a implantação de obras de canalização do córrego Santa Rosa. Vereador Dr. Sebastião Thiago de Queiroz. Indicação número CM252/2017, solicitar ao senhor prefeito municipal o asfaltamento do trecho da rua Getúlio Oscar Rosa, no bairro Santa Rosa, ligando o mesmo na avenida Dr. Pedro de Paula, no bairro Corredor Boiadeira. Vereador Nivaldo Alves Ferreira. Indicação número CM251/2017, solicitar ao senhor prefeito municipal a manutenção e limpeza dos entulhos jogados no final da rua Debraí, Bernardes de Oliveira e José Alves Leal, que liga o bairro Santa Rosa à avenida Dr. Pedro de Paula, no bairro Corredor Boiadeiro. Vereador Nivaldo Alves Ferreira. Indicação número CM250/2017, solicitar ao senhor prefeito municipal que peça ao órgão competente para que faça passar a valer o uso dos terrenos vagos na cidade para a produção de hortaliças oriundas da agricultura familiar. Vereador Carlito. Indicação número CM249/2017, solicitar ao senhor prefeito municipal o asfaltamento da rua 2 e 12 no bairro Vila Cruzeiro, Vereador Wender Pérez de Lima. Indicação número CM247-2017, solicitar ao senhor prefeito municipal troca de todas as lâmpadas por lâmpada de LED na Avenida Odilon Antônio de Freitas, objetivo para que a rua fique mais iluminada. Vereador Wender Pérez de Lima. Indicação número CM248-2017, solicitar ao senhor prefeito municipal o asfaltamento do bairro Boa Vista com o objetivo de melhoria do bairro. Vereador Wender Pérez de Lima. São essas, senhor presidente.
Convido a todos os presentes para que de pé fazemos um minuto de silêncio solicitado no requerimento pelo falecimento do senhor Dr. Oswaldo Moura Filho, ocorrido no dia 1º de 5 de 2017. Concedo a palavra a cada vereador por 5 minutos para se manifestar somente sobre as proposições de sua autoria, exceto os líderes de partido com representação na Câmara Municipal. Com a palavra, vereador Dr. Sérgio Bento.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, boa noite. Senhor presidente, fiz recente visita na comunidade de Juvelândia, por sinal todos viram minhas indicações, onde eu fiz todas as minhas 5 indicações voltadas para a comunidade, onde fui muito bem recebido e deparei com um velho problema, que é o esquecimento, o descaso e também a confusão com a Juvelândia, falando que Juvelândia é de União ou é de Iturama. E só esclarecendo, Juvelândia pertence ao distrito de Alexandrita, portanto, a comunidade é nossa. Fiz, senhor presidente, as indicações como o calçamento, o guia de sarjeta, e em especial pedi a reforma do postinho, onde atende o médico uma vez por semana, uma vez por mês, visto que os atendimentos são feitos dentro da igreja. Só, senhor presidente.
A palavra continua com os senhores vereadores. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, demais vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, o prefeito municipal, Anderson Golfão, ele se adiantou, eu ouvi na rádio, com uma proposta de um sistema de agricultura familiar nesses lotes que tanto causam problemas para a cidade, que são os lotes desocupados, né? E nós fizemos uma indicação a ele dizendo, estamos com você, estamos junto, a Câmara está aqui esperando você mandar qualquer tipo de norma para a gente aprovar nesse sentido, porque e muito contribuirá para a cidade, inclusive para a saúde das pessoas, né? Vamos acabar com os escorpiões, com os caramujos, com as cobras, né? Vamos limpar esses terrenos e dar uma destinação boa. Se fosse na China, estava tudo ocupado, estava tudo plantado, estava tudo produzindo, né? Então, se a pessoa não vai construir, se ela é uma investidora ou não consegue construir por tanto tempo, que conceda à prefeitura o prazo de 1 ano, 2 anos, 10 anos para ela usar daquele lote de terreno com o intuito de agricultura familiar. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua com os senhores vereadores. Ninguém mais querendo se manifestar. Esta parte do expediente está reservada para a tribuna livre. Solicito ao primeiro secretário se há inscritos.
Sim, senhor presidente. Ismar José de Queiroz, assunto iluminação pública.
Convido seu Ismar José de Queiroz para apresentar na tribuna livre. Senhor Irmar, o senhor terá 10 minutos para expor o assunto e os vereadores terão a liberdade de a parte.
Não funciona não? Funciona, né? Ah, tá bom. Boa noite, senhores, boa noite, senhoras. Em nome de José Pichone Filho e Tião Tiago, cumprimento os novos vereadores. Cumprimento também os colegas da imprensa, em nome de Beto Brasil e as da gráfica, dos colegas advogados, os presentes que estão aqui também. Ismar José Queiroz, mas ninguém conhece, né? Só a família, né? Os conhecidos José Queiroz, né? quem sabe no futuro, né? Antes de iniciar o tema da inscrição nessa tribuna, José Piccioni, peço licença ao nobre presidente para fazer um pequeno comentário de um político saudoso e famoso do século XIX, deputado Bezerra de Menezes. Ele disse que, uma vez na tribuna da Câmara Federal, que o país estava enfermo. E se continuasse com o desmando e a corrupção que já ocorria naquele século, iria para o hospital. E nós estamos aí chegando no hospital. Carlito, está também para comunicar a Vossa Excelência sobre a rua, a CPI da Copasa, sobre a rua José Nunes de Freitas. Tem um esgoto ali que, ao invés de descer com a tia abaixo, ela volta lá para o Bom Sucesso e fede ali. Então, Vossa Excelência tem que tomar providência sobre a CPI da Copasa. Muito obrigado pelos 2 minutos. Falando sobre a iluminação pública, as lâmpadas LED, como disse aqui o vereador, aqui, adiantando, o custo do investimento deste projeto vai gerar uma economia de 60% para o município. Então vamos economizar, né? Em vez de falar em crise, vamos criar, né? Economizar, precisa, né? Vamos ajudar o prefeito, né? Nós, vereadores. Né? E a durabilidade é muito mais. Que essas lâmpadas já instaladas, na verdade, fica mais caro. Preciso. Fica mais caro instalar essas lâmpadas LED. Mas só que é o seguinte, a durabilidade, 5 anos. Vai sobrar dinheiro no futuro, reserva de dinheiro, para o prefeito investir em outros projetos. Saúde, educação. Pode até financiar pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Tempo de garantia, 5 anos. Os chineses inventaram essa lâmpada. Tecnologia chinesa. Bom para o Brasil. Já está havendo um investimento chinês no Brasil de 20 bilhões de dólares esse ano. Muitas cidades do Canadá, Estados Unidos, Europa, Ásia, Emirados Árabes, Uberaba, Uberândia, já instalaram essas lâmpadas. A verdade, há investimento. O custo é compensável a longo prazo. Te pergunta, a lâmpada é cara? É cara, mas compensa. A longo prazo. Não é um custo, é um investimento. Agora, deixando claro, os nossos políticos, comentários de analistas políticos e econômicos, que eu tenho ouvido muito e acompanhado, sou um leitor assíduo, já li Montesquieu, até o Platão, a República de Platão, Politéia, que é uma beleza, né? A nossa República está uma vergonha. Os nossos políticos e tecnocratas, empresários, fazem seu projeto a curto e a médio prazo. Aí não dá o reflexo de benefício para a sociedade. Projetos têm que ser estratégicos, a longo prazo. Nós temos esse erro na República nossa. Exemplo, projeto de arrecadação e organização de impostos nos Estados Unidos. 50 anos, eles têm uma lei lá que funciona. E continua o mesmo, a vigência deste projeto de arrecadação de impostos, há 50 anos nos Estados Unidos e continua até hoje. Mas fazer um projeto aqui 2-3 anos, depois de estar aqui 5 anos, tem que revogar a lei e mudar. Se Vossa Excelência também quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Entendeu? Contar com o Tião Thiago, que tem a lei na mão, meu parente, meu amigo. Já comentei com o Paulinho, comentei com o Fabrício, né, tá? E como se diz, eu acho oportuno e importante. Entendeu? Todo cidadão é político. Não vou desagradar a Vossa Excelência, não. Eu sou político. Como dizia Sócrates, todo ser humano é político.
A palavra está com os senhores vereadores.
Só fazendo uma referência, eu estou numa representação de Uberaba, representação de instalar essa lâmpada LED. É uma firma do Rio de Janeiro. Se vocês interessar, vocês juntos, vereadores, uma comissão aí, vamos até o prefeito, a comissão de Uberaba vem, da representação que nós temos de Uberaba, e vamos explicar para o prefeito. Já tem uma licitação pública estadual de instalação dessa lâmpada LED. E algumas cidades já estão implantando. É só vocês comunicar o prefeito, marcar o dia, a audiência, nós vamos até o prefeito, conversamos com ele, e depois é o seguinte, né? O trajeto de licitação pública na cidade, Vossa Excelência entende muito bem e o prefeito também é sua assessoria, né?
Com a palavra, vereador Dr. Sérgio Bento.
Boa noite. Como eu falei ali no plenário, te chamei de doutor, você falou que doutor é Deus. Não entendi.
Agradeço a humildade. A gente não defendeu a tese, né, doutor?
Exatamente, humildade também faz parte do seu currículo.
Fazer o quê, né?
José, você tem mais ou menos o custo da lâmpada hoje, a comparação entre a de LED e a fosforescente, né? É isso que se usa hoje?
Já bem. A LED.
Você tem essa comparação?
Não, a LED fica mais cara.
Sim.
Hoje ela fica mais cara, mas no futuro ela será barata, porque é uma economia para o município de 60%. E o dinheiro que sobrar no futuro, investe na saúde e na educação. Agora, o quanto custa o custo e o lucro, só se vocês abrirem um espaço para a gente falar com o prefeito, topar uma reunião, a gente traz o pessoal de Braba, vai fazer os contatos.
Não,
essa
sim,
parte
sim.
Econômica eu deixo a desejar, viu?
Não, tudo bem. Isso é só também para esclarecer ao público presente.
Mas se você quiser, eu peço de Uberaba.
É viável.
Palavra, continuo com os seus vereadores. E com a palavra, vereador Carlito.
Excelentíssimo senhor bacharel em direito, já que não é doutor, né?
Muito,
José, é um prazer.
Muito me empolga.
Prazer recebê-lo aqui, viu? E obrigado pelas citações. A CPI vai muito bem, obrigado. E anotei o seu pedido e nós vamos levar aos nobres companheiros da CPI e dizer a vocês e a todos que daqui uns dias nós vamos começar a fazer a nossa atuação com audiências públicas, viu? E aí o nosso convite vai ser assim: se você estiver satisfeito com a Copasa, permaneça em casa. Caso contrário, vamos para a rua.
Eu vim aqui com representantes dos colegas advogados, com pessoas do povo, com políticos e também com amigos e colegas da Rádio Pontal, que a gente usa para de comentário político, econômico e jurídico lá. E agradeço muito o Carlito, porque, como se diz, né? Não fomos criados juntos, mais novos, mas nasceu em Durama e eu discuti, tive um debate com ele acirrado na época da política. Né? Vamos para o vereador, Carlito? Você está com a vaga garantida. Aí, ó. Deu certo, né?
Doutor, a palavra continua com os seus vereadores.
É muito conhecido, mas faltou o chapéu, não faltou?
Faltou.
É, o chapéu é mais pra frente, né?
A palavra continua com os seus vereadores.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Endel.
Quero cumprimentar aqui os nobres vereadores, vereadora, cumprimentar aí o público presente, a imprensa, cumprimentar o senhor, doutor. Parabenizar pelo senhor estar aqui, expondo aí as suas ideias. E quando eu fiz essa indicação da troca da iluminação da rua da Avenida Odilon Antônio de Freitas, até mesmo porque eu tenho empresa nessa rua, e a gente depara com muitas situações de assalto. Aquela rua ali há muitos anos, ela é uma rua escura, e tem tido vários assaltos, várias tentativas de estupro ali naquela avenida. Uma lâmpada de LED hoje ela custa em média R$400. A Odilon Antônio de Freitas ela necessita de 30 lâmpadas de LED. E o senhor disse muito bem. De repente poderia ser um investimento, se a gente olhar à primeira vista, um investimento muito alto. Mas isso, além da segurança que isso traria para quem trafega naquela avenida, né, para os moradores, para os comerciantes daquele local, para o município geraria realmente uma grande economia.
Decorrer do tempo traz economia.
Justamente. Então, é válido o senhor estar aqui nessa noite e vem de encontro aqui a indicação que eu fiz ao senhor prefeito. E também, já sei também que existe um plano do Estado.
Então,
uma parceria, justamente, com o Estado para que isso possa acontecer até mesmo na cidade toda.
O Berlândia já tem.
Isso. Então é só isso aí, meu presidente.
Eu queria deixar para o presidente aqui uma cópia sobre o projeto aqui.
Nós tira aqui. Obrigado. A palavra continua com os seus vereadores. Com a palavra, vereador Paulinho Dias.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores.
Boa noite a todos os colaboradores que trabalham no pronto-socorro. E boa noite, doutor Herculano. Em nome do doutor Herculano, cumprimentar todos os médicos que aqui estão. E gostaria de parabenizar, doutor, pela excelente ideia que o senhor está tendo aí de estar economizando, porque na situação que o Brasil vive, que está passando, é bem viável, viu, Otúlio? Isso aí sai bem em conta, está trocando a lâmpada. Então, gostaria de parabenizar vocês por essa atitude aí. Muito obrigado,
Paulinho,
senhor presidente.
Paulinho, o custo e o lucro, né? O país está passando uma sucata financeira, né? Não foi nós que fizemos isso, não. Foi os nossos representantes de Brasília.
Só pode escolher
o partido, não é...
Só que nós temos que pagar a conta, né, doutor? É. Não esquecendo que quê, né? Nós temos que pagar.
Aumenta a gasolina e sobra para nós, né? Vamos pagar a conta da Petrobras. Né?
E ainda em tempo, senhor presidente, gostaria de agradecer toda a imprensa também, falada, escrita e televisionada. Então, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, doutor.
A palavra com os seus vereadores, com a palavra a vereadora Ana Lúcia.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores. Boa noite, que a casa está cheia, tenho vários colegas aqui, funcionários, alguns médicos, a imprensa. Muito obrigada pela presença, é muito bom ter o conforto da presença de vocês, viu? Essa casa aqui, sempre falo que é nossa, ela é mais do povo do que de nós, vereadores, porque nós estamos aqui de passagem. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Parabéns aí para o meu vizinho. Louvar sua atitude, vizinho. Inclusive, nosso bairro, você viu tanto, é escuro. É isso aí, vamos fazer um movimento e iluminar mais a cidade. Vai dar tudo certo e você conta aí com o nosso apoio, tá bom? Nós todos aqui, os vereadores, já fizeram suas indicações, tudo a respeito de renovar a iluminação de nossa cidade. E acredito que em breve estaremos tendo esse resultado. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, colega Ana Lúcia. Agradeço, porque a gente tem 60 anos e não enxerga bem à noite, né? Aí hoje a gente vê por aí que essas lâmpadas têm um pouco apagadas, né? Um pouco embaçadas, né?
A palavra continua com os seus vereadores. Não havendo mais ninguém que queira fazer perguntas, Zé Queiroz. É o mais prático, né? É. Doutor Zé Queiroz. Então a gente quer te agradecer aí pela sua presença nessa tribuna e dizer que é muito importante as pessoas do nosso município, de nossa região, trazer aqui para o plenário, para a discussão, para a apreciação, assuntos, né, de interesse, de melhora para o nosso município. Então nós queremos aqui, em nome da Câmara e todos os vereadores, te agradecer por esse momento e sempre que se houver necessidade, faça assim. Vem aqui trazer a sua proposta, o seu projeto, a sua indicação e até mesmo a solidariedade aos seus amigos. Estamos aqui para receber de mãos abertas, de braços abertos. E não havendo mais nenhum vereador que queira fazer pergunta, o senhor terá mais um minuto para finalizar e nós te agradecemos.
José, tanto eu agradeço Vossa Excelência e aos vereadores, colegas advogados, imprensa e o pessoal presente aqui. E, se questão de tempo, oportunamente, eu trabalho um pouco na moita, viu? Eu não sou muito contar, mas o que eu vou fazer, deixar de fazer, não. Com o tempo tem mais projetos surgindo na sequência, viu? Não só essa vez vou usar essa tribuna da Câmara, mas como se vou terá outros, né? Aqui na região também, como se diz, a gente continua sendo político, não? Nasce no sangue, tudo. E questão de um dia, quem sabe, na vida, só para relembrar, entendeu? A gente tem que escrever o livro da história de Israel, me retificar, porque a história de Israel é errada. Quem doou a metade dessa cidade foi meu bisavô, Zé Espinho Queiroz. Não foi Dona Francisca do outro, não, viu? Aí ele sai falando por aí e depois é o seguinte. Sabe o que acontece? Quando os Queiroz começam a falar, eles ficam quietos. Boa noite para todos, muito obrigado, um abraço.
Nós que agradecemos. Solicito ao primeiro secretário se há mais inscritos.
Senhor presidente, eu gostaria de estar pedindo, senhor presidente, e requerer a tribuna, senhor presidente, para a senhora Maria Tereza Serafim de Medeiros, para estar falando a respeito da Vanessa, a senhora que nós, a enfermeira que nós mandamos um ofício para ela para estar comparecendo aqui, mas infelizmente ela não veio, que ela poderia ter vindo e ela falar primeiramente o que está acontecendo naquele pronto-socorro. Então eu gostaria, senhor presidente, para o senhor liberar, se possível, a tribuna para Maria Tereza Serafim de Medeiro estar falando o que aconteceu com ela naquele pronto-socorro, que eu estive presente. Eu fui, ela me chamou até lá, eu como fiscal do povo, que trabalho para o povo, eu estive lá e até no horário que eu estive lá, a Vanessa me tratou muito bem. Que eu virei as costas, ela falou coisas absurdas para a senhora Maria. Então eu gostaria, senhor presidente, se possível, ela estivesse usando a tribuna.
Atendendo o requerimento do vereador Paulinho Dias, como não está escrito na tribuna, o plenário é soberano, como diz o nosso regimento interno. E eu queria consultar o plenário. Se for favorável para que a dona Maria Tereza participe da tribuna, permaneça como estão. Se for contrário, se levante. Aprovado por unanimidade, eu convido a senhora Maria Tereza Serafim de Medeiros para apresentar à frente dos senhores vereadores.
Eu gostaria que ela estivesse passando aí para vocês o acontecido com ela, que aconteceu naquele pronto-socorro em virtude da senhora Vanessa. Então eu gostaria, José, de você estar falando aí, liberando para ela estar falando o motivo dela estar aqui hoje.
Sim, dona Maria, a senhora terá 10 minutos, né, para expor o assunto, e os vereadores terão toda a liberdade de fazer pergunta ou a parte para a senhora. Fique à vontade.
Boa noite a todos. É porque foi assim, eu passei mal, aí eu fui pronto-socorro à noite, eu estava perdendo muito sangue, aí eu tomei soro, aí eu fiquei até a madrugada. Aí a enfermeira, eu falei para ela, eu não estou sentindo bem, eu estou sentindo dor. Aí ela falou para mim, não, a senhora pode ficar deitada, aí de manhã o médico vai passar, e ele passou outro remédio para a senhora. Aí eu estava lá deitada, em pé, deitei, aí a Vanessa chegou e falou para mim, a senhora sabia que a senhora está de alta? Eu falei, não, ninguém falou nada para mim, a enfermeira pediu para eu ficar deitada aqui. Ela falou, não, a senhora está de alta, a senhora pediu para ficar deitada aqui, que só queria dormir. Eu falei, não, dormir eu durmo em casa, porque eu estou passando mal. Aí eu chamei meu primo lá, o vereador, aí ela perdeu lá, me tratou super bem. Aí ele saiu, ela falou, ah, por que você chamou o vereador aqui? Eu falei, porque assim, uai, porque vocês estão me maltratando. Eu estou doente, se eu tivesse saído, eu estava em casa trabalhando, porque eu tenho serviço. Eu não estou aqui porque eu quero ficar deitada no hospital. Aí ele foi lá conversar com o doutor lá para fazer o ultrassom, ela falou que ele não estava dando mais ultrassom. Aí meu menino pegou e me levou embora. Eu saí para fora com a agulha, com um saquinho do soro vazio na mão. Ela falou que eu tinha que fazer outra ficha para depois eu consultar de novo. Que tal o vereador Paulinho chegou lá e me viu lá, da banda de fora lá, com um saquinho do soro vazio e a agulha na veia. Aí eu peguei e fui embora, aí nós, meus meninos ajudou e eu fiz o ultrassom, paguei, porque ela falou que lá não estava dando ultrassom mais, aí eu paguei, sem poder, mas paguei. Elas que era normal, perder sangue era normal, não tinha nada a ver.
A palavra está com os senhores vereadores. Com a palavra, vereador Paulinho Dias.
Senhor presidente, eu me deparei com essa situação, eu acompanhei de perto, tá o irmão Túlio aí, que viu também, acompanhou de perto essa situação, e o médico tinha te pedido, né, para você estar fazendo esse ultrassom lá.
Foi.
Eu fui lá, falei com ela, a hora que eu falei com ela, ela falou, não, vai fazer, você pode ficar aqui que nós vamos estar organizando aqui, você vai fazer. E eu estava com a viagem marcada para Belo Horizonte e fui viajar. Passado uma hora que estava chegando por Uberaba, mais ou menos, ela me ligou falando que tinha acontecido esse fato com ela. Então, eu gostaria, senhor presidente, de estar falando para a senhora Vanessa, já que ela não veio, mas ela deve estar assistindo. Então, eu gostaria de falar o termo de ética de enfermeira, se o senhor me permite.
Fica à vontade.
Entendeu? O termo de ética do enfermeiro refere-se aos padrões de conduta moral. Isto é, padrão de comportamento relativos ao paciente, ao padrão e aos colegas de trabalho. Ter boa capacidade de discernimento significa saber que é certo ou que é errado e como agir para chegar ao equilíbrio. Também, senhor presidente, o profissional de enfermagem tem que respeitar a vida, a dignidade e os direitos humanos em todas as suas dimensões. Também, senhor presidente, no artigo 8, promover e ser conveniente com injúria, calúnia e difamação de membros da equipe de enfermagem, equipe de saúde e de trabalhadores e de outras áreas de organizações de categoria ou instituições. Senhor presidente, ela está coagindo o funcionário, querendo, o funcionário não, os colaboradores, querendo que faça só o que ela manda, falando que cabeças vão rolar lá. Eu acho que essa senhora deve ter mais respeito com o pessoal, com os colaboradores que lá trabalham. Ela está faltando com respeito. Mas quanto a isso, eu vou tomar minhas providências. Ela pode ter certeza que eu vou tomar minhas providências. E também no artigo 26, negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracteriza como urgência ou emergência. Foi o que aconteceu com essa senhora, a Maria Tereza Serafim de Medeiros. Então, senhor presidente, o senhor pode ter certeza que eu vou tomar minhas providências a respeito desse caso. E é só isso, senhor presidente.
A palavra continua com os senhores vereadores. Com a palavra, vereador Nivaldo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Boa noite, vereadora Ana Lúcia. Boa noite, público presente, escrito e falado. Boa noite, nobres colegas de serviço, principalmente da área de saúde, doutor Herculano, doutor André, Maria José. Em seu nome, quero cumprimentar todos os funcionários do pronto-socorro, do ambulatório, e parabenizar a senhora, dona Maria Tereza, por ter ocupado essa tribuna. E quero falar para a senhora que sempre que acontecer isso, a senhora pode contar não só com o nosso nobre colega Paulinho, mas sim com todos os vereadores. A senhora pode ter certeza que, de alguma forma, nós vamos tomar providência, sim. Porque o papel do vereador é isso, é fiscalizar não só na saúde, como todos os atos do executivo. Então, eu quero parabenizar a senhora e dizer que a senhora pode sempre fazer isso aí. Não só a senhora, como todo o público presente, e saber que nós temos uma equipe aqui de vereadores, que nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para fiscalizar o que o executivo e os demais comandados fazem. Então, a senhora está de parabéns, tá? Pela coragem, pela atitude.
Obrigada.
Da senhora. E a senhora pode ter certeza que nós estamos sempre apoiando, não só a senhora, mas com todos que vier trazer essas situações para nós aqui. E é só, senhor presidente.
A palavra continua com os seus vereadores.
Senhor presidente, o senhor me permite, eu gostaria de falar, a senhora Vanessa não está presente, mas com certeza ela deve estar assistindo. Ela falou que vereador não manda no pronto-socorro. Realmente, vereador não manda, não. Agora, o vereador, ele tem direito de fiscalizar todos os locais e qualquer hora do dia e da noite. Talvez ela não saiba que a gente pode entrar e sair qualquer hora que for preciso da gente estar indo lá. E eu vou estar indo. Ela pode ter certeza que eu vou cumprir meu papel de vereador. Porque aqui é o seguinte, eu não tenho pé nem mão atada, viu, senhor presidente? É só.
A palavra continua com os seus vereadores. Mais ninguém querendo se manifestar. Eu quero te dizer, dona Maria Tereza, eu como presidente dessa casa, eu quero pedir aqui, nós temos aqui a Comissão de Educação, Cultura e Saúde, que é o presidente Fabrício Adão Dias Amaral, o vice-presidente Ana Lúcia, vereadora Ana Lúcia Menezes Santos, e o relator, Dr. Sérgio Aparecido Bento, Alves Bento, para que a comissão faça aí um relatório sobre esse atendimento, não só da senhora, como outras denúncias que nós temos aí também, que nós não estamos aqui para julgar, mas nós estamos para fiscalizar, e essa nossa comissão terá todo o direito e o amparato legal, né, e judicial aqui desta casa, para fazer um relatório aí para nós estar encaminhamos ao prefeito municipal, para que ele tome conhecimento, para o secretário de saúde, para que isso é uma denúncia pública. Então, que ela se torne aí apurada aí por essa comissão e que seja apresentada aí ao prefeito, secretário, diretor do Hospital do Povo, do Pronto-Socorro, para que eles tomem aí as providências cabíveis. Nós queremos te agradecer e a senhora terá aí mais um minuto para concluir o seu raciocínio e nós te agradecemos pela coragem, pela dignidade
de vir aqui. Eu que agradeço a vocês.
Trazer aqui até nós, né, um relato do que aconteceu com a senhora.
Sim. Muito obrigada a vocês. Eu agradeço. Uma boa noite.
Nós que te agradecemos, tá?
Tá.
Solicito ao primeiro secretário se há mais inscritos.
Senhor presidente, ainda em tempo eu gostaria de requerer a tribuna e justamente para fatos que vêm ocorrendo também em nosso pronto-socorro e ambulatório, que se diz respeito à senhora tal Vanessa. Eu gostaria de convidar, se a casa permite, o senhor Jefânio Vieira Botelho, para expor também algumas situações que vêm ocorrendo lá no pronto-socorro, que chegou aqui nessa casa de leis. Então, senhor presidente, eu gostaria de estar convidando o senhor Jefânio para fazer uso da palavra na nossa tribuna.
O plenário é soberano. Consulta a todos os senhores vereadores. Se for pela aprovação do requerimento do vereador Nivaldo, permaneça como estão. Se for contrário, se levante. Aprovado por unanimidade. Convido o senhor Jefânio para se apresentar à frente dos senhores vereadores. O senhor Jefânio terá 10 minutos para expor o assunto e os vereadores terão toda a liberdade à parte. Fique à vontade.
Primeiramente, boa noite aos senhores vereadores e os demais presentes, né, que se passam nessa casa. E dizer, nesses meus 8 anos que eu estou no pronto-socorro, está acontecendo relatos lá e conversas, acontecimentos reais, fatos, provas, que a senhora Vanessa, que não se encontra hoje, estão maltratando, caluniando vários funcionários lá dentro. E isso está acontecendo a partir daí dos 100 dias de mandato, né, que ela tomou a posse de ser RT lá dentro. Mas, na verdade, nem eu, nem os funcionários que estão presentes aqui, não sabem qual que é a função dela lá dentro, porque, na verdade, ela quer mandar em tudo. Todos os setores lá dentro, ela já teve problema. Então, cada setor lá dentro é um coordenador, e todos os coordenadores já teve problema com ela lá dentro. Né, na verdade. E outras coisas. Semana passada ela reuniu algumas enfermeiras na quinta-feira, sob denúncias dela lá, sob comentários e boatos que ela estava prejudicando os funcionários. Ela reuniu as enfermeiras e deixou bem claro para elas que não era para, se acaso o Anderson comparecesse lá dentro do pronto-socorro, que era para deixar bem claro para ele que ela jamais tem problema com algumas delas. E isso ela reuniu algumas, viu, pessoal? Ela não reuniu todas. Dizendo que, se acaso ela chegar a sair, ser mandada embora, o doutor Leandro sairia com ela. Agora, nós queremos saber que vínculo que ela tem com o doutor Leandro. Porque nós já combinou com ele, já conversou com ele, e ele falou que nunca dispôs essa palavra para ela falar dele. Né? Ainda em tempo, sobre essas demais denúncias, ela, com o cargo, esse cargo que foi passado pela DRT, que na verdade nós, assim, ainda, nós estamos querendo saber o que é o cargo de RT dela lá dentro. Nós como funcionários lá dentro, estamos sendo prejudicados, e ela está dando regalias para alguns lá dentro para apoiar ela, na verdade, com escalas, hora extra para alguns, hora extra para outros.
né, antes dela ser RT, quando ela passou no concurso, antes dela no mandato passado, que ela era assistencial, ela já tinha já vários problemas, não só comigo, mas com alguns funcionários que hoje aqui estão presentes. Né, a partir do momento que ela pegou esse cargo, ela, sim, ela tomou posse do poder e regalias lá dentro, o que está prejudicando praticamente os funcionários em peso lá dentro. E hoje muitos não estão aqui por se sentir ameaçado, por ela falar que cabeça vai rodar, que vai mandar muita gente embora. Não sei o motivo, não sei até na que ponto que ela está chegando a querer mandar lá dentro. Senhores vereadores.
A palavra está com os senhores vereadores. Com a palavra, vereador Nivaldo.
Senhor Jefano, eu queria te cumprimentar e parabenizar você pela coragem. E eu queria também que você expusesse para todos aqui presentes, os demais vereadores, aquela situação que você, como pai de família, você tem que procurar ganhar o seu pão de cada dia. E você foi expor uma situação para ela porque você estava em outro emprego, né, que você tem que procurar ganhar mais, digamos assim. E você foi expor essa situação para ela, eu gostaria que você expusesse aqui para essa Casa de Leis, como foi o tratamento, o que, que ela te falou na hora que você foi pedir para ela, em relação ao seu horário, que ela te desse a oportunidade para você estar fazendo esses dois empregos. Porque hoje eu acho que um pai de família tem que procurar um melhor conforto, né, para os seus filhos, para a sua esposa. Então eu gostaria que você expusesse aqui para nós, de qual forma que ela te tratou? Como que ela te tratou?
Até no ato do momento que ela me chamou para falar na sala dela, me dizendo que eu, antes, né, na administração anterior, eu tinha um horário de eu chegar às 7h30 e sair 12h30. E cumpria 5 horas semanal. Então, de segunda a sexta, dava 25. Meu horário de eu cumprir é 30 horas. Eu ia no sábado e fazia mais 5. Dava as 30 na semana. E a partir do momento que ela tomou posse como RT, ela fez uma escala. Já, no meio da escala, já me chamou na sala dela. Falou para mim que a partir da manhã do outro dia já era para me chegar às 6 horas. Eu falei para ela, não tem como, porque eu tenho outro serviço. Já tem uns anos já que eu batalho para sustentar minha família, graças a Deus. Né? E falei para ela que se eu não podia ficar no horário. Ela falou que não, que jamais ia deixar eu ficar no horário. E se um dos meus serviços fosse mais cabíveis, tipo, melhor do que o de lá, era para me deixar o de lá, porque ela não aceitava eu chegar às 7h30. Aí por isso, eu hoje deixo uma pessoa para me esperar das 6h30 da manhã às 7h30, das 6 da manhã às 7h30, o horário que eu chego, isso eu estou deixando a pessoa pagando. E ela foi nesse momento que eu era responsável na época, né, lá nós são atribuídos diversos setores lá dentro. Nessa época eu era responsável por fazer eletro lá, e nessa época foi um tempo de 4 anos que eu fui... que eu fazia os elétrons da população de Leiturama em todo. E ela realmente não me aceitou, me tirou, né, desse setor, né, me colocou para me rodar lá dentro, e a partir disso ela colocou uma pessoa que chega às 8 da manhã. Então, assim, se é alguma coisa pessoal comigo, mas que eu já fui prejudicado com isso, e tem pessoas aqui, que hoje está aqui, que é... como você está vendo, que não é só um setores, é vários setores que trabalham lá dentro, que teve problema com ela também. Entendeu? Então, daí dá para vocês verem se é uma coisa pessoal ou não, o que ela fez. Eu ainda cheguei nela, falei para ela, falei que não tinha como, não, que ela podia fazer. Ela falou, não, que jamais aceitaria eu chegar nesse horário.
Como disse o nosso nobre vereador Paulinho, com certeza você vai sofrer retaliações, mas você pode ter certeza que essa Casa de Leis, os 3 vereadores, estão a seu favor. Não só a seu favor, mas como todos profissionais da área de saúde, meus colegas de trabalho, porque eu trabalho também nessa casa, na prefeitura, há 34 anos, e estou à disposição de cada servidor. Trazer o problema para a gente vai tentar resolver a situação da melhor forma possível. Então, Jefano, você pode ter certeza que você pode contar aqui com a gente, tá, para o que der e vier. Se precisar, a gente está aqui sempre à sua disposição. E mais uma vez, parabéns, porque eu tenho certeza, senhor presidente, que tem muitos funcionários que queriam estar no lugar desse rapaz aqui. Só que devido a algumas retaliações, não pode estar usando a tribuna aqui, porque não é possível que um pronto-socorro, um ambulatório com 100 funcionários, se 98 falar mal dessa mulher, o senhor presidente, eu acho que nós, como vereadores, deveríamos já ter tomado uma providência junto ao executivo. Porque de cada 100 funcionários, 98 reclamam dela, não é possível. Alguma coisa está errada. E alguma coisa a gente tem que fazer em relação a essa funcionária. Tá certo, senhor? É só, senhor presidente.
A palavra continua com os seus vereadores. Com a palavra, vereador Ricardo.
Quero cumprimentar meus novos colegas vereadores, vereadora Ana Lúcia, Puca aqui presente, imprensa falada, escrita e funcionários dessa casa. Parabenizar você, Jefane, por essa coragem e dizer aqui aos novos colegas vereadores que deve ter alguma coisa errada aí, porque ela é subordinada a alguém. Nós aqui estamos tendo várias reclamações. Tenho certeza que o senhor secretário de saúde já sabe disso e ela continua fazendo da mesma forma. Então tem alguma proteção, ela é subordinada a alguém, ela tem o respaldo de alguém ali dentro. Então queria te parabenizar mais uma vez e pedir aos novos colegas vereadores, vamos no secretário de saúde, no diretor do hospital, porque alguma coisa de errado tem. Quantas reclamações já tiveram aqui, né, Paulinho? Na Câmara dessa senhora. Nós já fomos atrás disso. Continua da mesma forma. Ela é subordinada a alguém. Nós temos que ir atrás. Quem que é o chefe ali, ué? Não adianta nós também estar só em cima dela. Vamos saber o que está acontecendo. Porque alguma coisa errada tem. Ela tem uma proteção muito grande ali. E ela é subordinada a alguém. Ela não está fazendo isso por conta dela e não tendo um respaldo do chefe dela. Então peço aqui ao Fabrício, que é o presidente da Comissão de Saúde, vamos atrás disso. Chega, nós, todo dia uma reclamação lá do pronto-socorro. E quero te parabenizar novamente por você ter tido essa coragem aí. Pode contar com nós. Você pode ter certeza que nós estamos aqui para trabalhar. É dever nosso. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Fabrício Amaral.
Boa noite a todos. Então, eu sendo presidente da saúde aí, da Comissão da Saúde, a gente mandou um ofício para a senhora Vanessa. A senhora Vanessa mandou uma resposta falando que não iria comparecer e deu seus argumentos. Os vereadores fazendo visitas, fazendo as fiscalizações no pronto-socorro, onde é dever do vereador, ela saiu uma conversa falando que ela ia processar os vereadores. E o advogado dela não sabe que o vereador tem imunidade parlamentar, então não funciona isso aí. E a senhora Vanessa, a gente está tendo muitas reclamações dela, uma delas também, ela falou que a gente não pode convocar funcionário público. E eu vou ler aqui a competência da Câmara, aqui no artigo 98. Qualquer membro de comissão pode pedir, por intermédio do presidente da Câmara, informação ao prefeito, bem como requisitar documentos ou cópia dele, sendo-lhe ainda facultando requerer o comparecimento às reuniões da comissão técnica ou de secretário municipal. Então, a Comissão da Saúde vai tá vendo isso aí. Acredito muito no diretor clínico, doutor Leandro. Quero até dar os parabéns para você, doutor, pelo seu trabalho. Doutor André, doutor Herculano, que sempre está aqui participando com a gente aqui, dando força aqui para a gente aqui. Então, a Comissão da Saúde vai rever isso aí da melhor maneira possível e está resolvendo esses probleminhas que está tendo aí. Tá eu, tá o Sérgio Bento, tá a Ana Lúcia. Pode ter certeza que a gente vai estar resolvendo isso aí, tá? Muito obrigado a presença de todos vocês. Boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sérgio Bento.
Pela ordem, senhor presidente. Poderia, por favor, ler o ofício que ela mandou, ou o documento que ela mandou?
Podemos sim. O Sérgio usa a palavra e nós vamos ler.
Como já usei a palavra, dispensa as formalidades. Como participante dessa comissão de saúde, eu quero dizer a todos, e você também, Jefan, parabéns pela atitude. Que a gente vai precisa fazer um relatório. E com isso, nós queremos fazer tudo transparente, com responsabilidade e justiça. A Vanessa, que deve estar nos ouvindo agora, nos vendo pela internet ou por outro meio, venha nos procurar também, venha falar sua versão. E qualquer outro funcionário, colaborador do pronto-socorro, pode nos procurar. Quem não, não quer usar a tribuna, fica com medo de alguma perseguição, venha até aqui à Câmara, está eu, Ana Lúcia, o Fabrício, presidente da comissão, vamos resolver isso da melhor forma possível. E aqui nós não somos nem coniventes com o executivo, mas também nem perseguidor de algum funcionário. É tudo limpo, é na justiça mesmo que a gente vai fazer, e com responsabilidade.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Renato Reis.
Senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora Ana Lúcia, o público presente, doutor Herculano, doutor André, doutor Leandro, em seus nomes, cumprimento a todos os servidores públicos da saúde. Jefânio, eu quero parabenizar você pela sua coragem, rapaz, de estar aqui hoje, dando esse testemunho a nós vereadores no intuito de resolver a situação. Sabe-se, Jefânio, que a Bíblia é escolhida aleatoriamente. E hoje caiu a seguinte palavra: o discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. A gente aqui, Jefânio, está tendo muitas reclamações dessa funcionária pública. Eu não quero ser injusto ao acusá-la sem antes ouvi-la. Já foi feito um ofício intimando ela que essa casa, como todos os vereadores, como todos os três vereadores, não são injustos. Como vocês estão sendo ouvidos, a gente intimou ela a ser ouvida. Ela não veio. Então, a gente vai tentar um segundo contato para a gente tentar solucionar esse problema. Se tem uma coisa que eu não aceito em minha vida, é a pessoa ser maltratada. E o que está chegando nessa casa é que está sendo muita gente maltratada. O papel do vereador é representar o povo. E nós não vamos deixar de fazer isso. Parabéns mais uma vez.
Obrigado.
E você pode contar conosco, com os três vereadores.
Abra o vereador Carlito, mas você quer primeiro ouvir o ofício? Está aqui.
Poderia, por favor.
É só o nosso secretário que faça a leitura do ofício.
Ofício número 181/2017. Em atenção e consequentemente responda à convocação de Vossa Excelência, nos termos do ofício supramencionados, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência informar que fui cientificada da referida convocação na data de hoje, 2/5/2017. Mas não foram juntados os quesitos conforme dispõe o regimento interno da Câmara Municipal de Iturama, artigo 310, dos quesitos, sobre as quais pretendem esclarecimentos para que desta forma eu possa avaliar se esses questionamentos estão sob minha alçada ou de outro superior hierárquico, bem como se tais violam o sigilo e a ética profissional relativo a casos e pacientes. Informo ainda Vossa Excelência que não me enquadro em rol dos agentes, que porém ser convocada para prestarem esclarecimento perante o plenário. Haja visto que sou funcionária efetiva, não ocupo cargo comissionado, artigo 306 do regimento interno, mas tenho a melhor boa vontade em comparecer quando convidada, tanto no plenário quanto nas audiências da Comissão de Saúde, desde que requisitada e autorizada formalmente por meus superiores hierárquicos, bem como ciente previamente no prazo de 5 dias úteis de antecedência dos quesitos os quais os nobres edes pretende questionar. Atenciosamente, Vanessa Hilário Suana. Agora eu vou ler aqui o ofício da convocação que a gente mandou para ela. Ofício número 181/2017, senhora gerente. Com os cordiais cumprimentos e com o fulgro de inciso número 18, artigo 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iturama. Convoca a Vossa Senhoria para utilizar a tribuna livre na 8ª reunião ordinária, que será realizada no dia 2 de maio, decorrente ao ano, às 19 horas, no plenário de Valdo Soares, plenário da Câmara Municipal, para prestar esclarecimento sobre os serviços prestados pela enfermeira no pronto-socorro de nossa cidade. Certos de atendimento, agradecemos antecipadamente, anteciosamente, vereador José Pichone Filho, presidente.
A palavra com o vereador Carlito.
Ok. Senhor Jefânio, parabéns pela sua atitude corajosa de vir aqui. E eu reforço as palavras do vereador Nivaldo, todo e qualquer servidor tem a nós aqui como protetores, até. Viu? E assim o faremos a respeito do senhor e da sua atitude hoje. Eu pedi para ler o ofício justamente para entender. Eu ainda não sei o cargo dela, né? Não sei os motivos dela. Acho que a gente tem esse afã, essa vontade de resolver as coisas logo, e mandamos o nosso ofício aí fora de prazo, do prazo normal. Mas vamos convocar para a próxima. A próxima reunião já passa dos 5 dias, quem sabe ela vem e nos dê as explicações, ou vamos ao Conselho Municipal de Saúde, como ela mesma se referiu, vamos lá conversar e vamos tirar isso ali. Eu queria aqui fazer uma defesa às instituições. Primeiro, a do prefeito, segunda, a do secretário, segunda, a do diretor. O prefeito tem trabalhado silenciosamente, tem viajado, tem buscado melhorias para a saúde em especial. E eu tenho certeza que logo, logo nós teremos muitas respostas a muitos questionamentos que estão sendo colocados. A saúde sempre foi um problema e não foi só aqui em Iturama. É em toda a cidade e a saúde está tendo problema no Brasil. Eu tenho total certeza que o secretário e o diretor de saúde estão trabalhando e dando o melhor possível deles. Alguns entreveiros acontecerão, alguns problemas teremos. Senhor presidente, hoje eu e o vereador Paulinho ficamos na porta da farmácia municipal. Está faltando remédio, senhor presidente. A gente não sabe o motivo, mas está faltando remédio. Nós vamos perguntar para o prefeito, para o secretário, o que está acontecendo. Nós precisamos ajudar a população. E vimos que muitos remédios lá são para dor de estômago, diarreia, vômito. Tinha um lá que eu gravei bem, que meus filhos tomam, que é o Anitta. Alguém sabe o que é o Anitta? Sabem, né? Para que é, doutor? Por favor, me dê esse testemunho. Por favor.
É um vermífugo.
Muito bem, é um vermífugo. Então tem muito a ver com o que nós estamos investigando aqui na CPI da Copasa. Quero reafirmar o meu voto de confiança às instituições e às boas vontades que estão tendo o prefeito, o secretário e o diretor de saúde. Muito obrigado.
Continua com os seus vereadores. Com a palavra, vereador Fabrício Amaral.
Carlito, você falando aí, deu para entender aqui no ofício que ela mandou aqui, que ela não enquadra no nosso convite para estar comparecendo aqui. Então ela não é funcionária pública.
Ela faz de conta lá, a gente faz de conta aqui. Vamos
cê
lá.
Você entendeu? Então, como se diz? Então ela não enquadra. Ela não. Eu acho que ficou uma.
Uai, ela prestou concurso, não foi?
Foi, então.
Então, não estou entendendo.
Não é funcionária pública?
Então.
É, difícil. É. Só isso, senhor presidente.
Mas hoje, quando a gente recebeu essa resposta, eu liguei no RH, procurei informação, ela hoje exerce o cargo de enfermeira padrão, concursada pelo município de Iturama. A palavra continua com seus vereadores. Com a palavra, vereador Paulinho Dias.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o senhor Jefano pela coragem que você está tendo, Jefone. Porque nós estamos aqui para trabalhar para vocês. Por quê? Porque vocês, a pessoa, a chefe de vocês, se tiver uma boa convivência com vocês, vocês vão trabalhar bem, bem-humorado, tratar o pessoal bem. Agora, você já chega num serviço, já é maltratado por essa senhora, como você vai ser o seu dia? Você vai trabalhar o resto do dia contrariado. Talvez você pode até maltratar um paciente que está lá. Por quê? Porque ela está causando esse problema para vocês. Então, ela falando que cabeças vão rolar. Eu não entendi, cabeças vão rolar. Isso aí, nós temos isso aí, nós temos essa prova. Cabeças vão rolar. Quer dizer, a sua, pelo jeito, pelo que nós ficamos sabendo, está a prêmio para amanhã, né?
Rapaz, que amanhã eu estou lá no São Miguel.
É, então, quer dizer, eu gostaria que ela estivesse aqui, foi convidada, porém não veio e falou ali no ofício que ela não é obrigada a comparecer. É, nós vamos estar vendo certinho, mas eu ter que vir aqui da explicação, ela tem que vir. A não ser que ela deixe o cargo dela, né? Agora, se ela deixar o cargo, mesmo assim eu vou tomar minhas providências.
Paulinho, ainda em tempo, para os demais vereadores, e ela também não é dessa cidade, nunca residiu aqui, ela é de Ouro Oeste, nunca pagou imposto igual nós pagamos aqui, entendeu? E isso não é daqui. Ela passou no concurso de Turama e nunca residiu em Turama. Ela é de Ouro Oeste.
É, nós sabemos que ela vai e vem todo dia.
Isso.
E mesmo assim ela pode ter certeza que eu vou tomar minhas providências. E eu sei os caminhos. Porque talvez ela tá achando que eu comecei aqui na Câmara. Comecei cru aqui, não. Eu tenho 8 anos de sindicato. Então eu sei os caminhos certinho que eu devo tomar com as providências contra ela. Então ela pode ter certeza que se ela deixar o cargo ou não deixar, as minhas providências eu vou estar tomando as providências contra ela. Entendeu? Para ela, talvez, não sei aqui em Turama, se ela continua aqui, pelo menos ela saber tratar a população igual todo mundo trata a população bem. Porque ninguém vai lá em pronto-socorro passear, não. A pessoa vai lá quando está precisando mesmo, igual minha prima teve lá, para sair de lá chorando, entendeu? Para sair de lá chorando. Então, eu estou falando que os votos que os outros departamentos estão ganhando para o prefeito, estão ganhando para o Anderson, a Vanessa está perdendo os votos lá no pronto-socorro. Porque o que vocês atendem bem, todos que trabalham no pronto-socorro, eu tô lá junto, todo dia, junto com vocês, parabenizo todos vocês que trabalham muito bem lá, aí me chega a Vanessa e faz vocês perder o dia, entendeu? Com essa proposta que cabeças vão rolar. Então eu gostaria que ela estivesse explicando. E eu vou tomar minhas providências e depois que eu tomar minhas providências, ela sabe como que é as providências. Entendeu? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Jefone.
Obrigado.
A palavra. Jefone, senhor presidente, e você pode contar, Jefone, não é só comigo não, com o Renato, com os outros meninos. Você pode contar aqui com os 3 vereadores, entendeu? Você tem apoio, eu falo em nome dos 13, porque aqui nós trabalhamos unidos.
Não, e hoje eu vim aqui também nessa casa, não foi só para falar o que está acontecendo comigo, não, mas com todos os funcionários que vocês estão vendo aqui, que na verdade são todos amigos meus. Por esses 8 anos que eu estou lá dentro, eu não senti o que está acontecendo em 100 dias que ela começou a administrar a enfermagem lá dentro. Então, semana passada eu cheguei lá, eu entrei na recepção, peguei meu plantão, já deparei com a técnica chorando. Fui para a internação no final do corredor, já tinha outra técnica chorando. As duas eu perguntei qual é o motivo. Ela simplesmente falou, a Vanessa. Então, assim, a gente sai de casa, a gente lá, a gente não tá, igual nós, a gente trabalha na área da saúde para dar e com certeza prestar o melhor para a gente para salvar o que está lá dentro. A gente salvando vidas. É, e agora você sai de casa, para você chegar lá todo dia, você vê a pessoa cochichando, triste, chorando.
E sempre se pergunta o motivo, o que, que é? O problema é a Vanessa. Então, eu acho que assim, vocês, vereadores, têm, eu acredito que vai tomar alguma providência, não só para mim, como para os restantes funcionários que estão aqui, e alguns coordenadores de setores também que estão aqui presentes, porque do jeito que está, a gente está chegando a um ponto que não estavam tendo vontade de sair para trabalhar mais não, simplesmente lá dentro.
Você pode ter certeza que nós vamos estar tomando as providências, e não só você, todos que trabalham lá, pode estar contando com os três vereadores, que nós vamos estar trabalhando para o bem de todos, você pode ter certeza. Porque o que eu chego lá e vejo o trabalho de vocês tão bonito, aí me deparo com ela lá, igual eu já deparei com ela, quer dizer, maltratando um funcionário, que é isso? Olha o respeito, onde é que está? Então, quer dizer, ela pode ter certeza que eu vou tomar minhas providências aqui. Eu não, os três vereadores, entendeu? Eu falo em nome de todos os três aqui, porque aqui nós não somos vereador, nós somos uma família aqui, unida para trabalhar em prol de Iturama e Alexandrita. Isso você pode ter certeza, da população em geral. Muito obrigado, senhor presidente.
E hoje, um minutinho, deixando ciência que esse cargo que ela está ocupando, hoje na nossa cidade aqui, na nossa querida Iturama, nós temos profissional qualificado, que é daqui, né, que realmente paga seus impostos daqui, que pode exercer a função que ela está exercendo. Porque ela é efetiva e foi desviada para a CRT. Então, foi dado uma chance para ela, ninguém, a gente não sabe o motivo por que ela está lá, que nem daqui ela é. Entendeu?
A palavra continua com os seus vereadores. Com a palavra, vereador Dr. Sebastião Thiago.
Queria, nesse momento, comentar o nosso presidente da Câmara, José Pichone, meus colegas vereadores, público presente, especialmente o pessoal da saúde, o meu amigo ali, é o Gefânio. Ser solidário a você e todo mundo que estão aqui sobre esse problema na saúde lá. Dizer a vocês, gente, que eu sou um defensor da saúde também, sou cirurgião dentista. Fiz uma indicação aqui nessa Câmara, nessa Casa de Leis, a primeira indicação minha foi sobre saúde, de nós fazer as melhorias para o nosso município de grande escala. Pedi para o nosso prefeito para a gente fazer uma extensão para Iturama, onde nós ia ter para o nosso povo de Iturama em nossa região, um hospital regional, onde tem lá centro cirúrgico, UTI, para atender toda a nossa população, onde vão ter um tomógrafo, vão ter lá um restaurância, tudo de bom para a nossa cidade. Então, eu quero ser solidário a vocês, e todo o pessoal que está aqui, que nós, eu sempre dias da campanha também, que eu defendia para a saúde que vai desse mandato, que a gente talvez ficar reclamando de alguém da saúde, prestador de saúde, eu não penso assim. Que nós tínhamos que trabalhar para dar estrutura para a saúde. Então, aqui, ó, vocês estão reclamando de problemas de horário que você falou aí, de horas, que colocou vocês trabalhar lá. Eu acho que vocês estão certos, que até que pode ter essa mudança, mas primeiramente tem que saber se vocês estão, pode adequar isso daí. Porque como vai tirar uma pessoa que já tem um trabalho e pôr trabalhar um dia para o outro sem avisar, ela não tinha que ter passado, né, uma reunião com essa pessoa e assim por diante. Então, eu sou defensor, acho que vocês estão certos. E a gente tem que dar estrutura para o pessoal da saúde. Estou como vereador nesse mandato, sou parceiro do prefeito, em todo segmento, em toda secretaria, sou parceiro para ajudá-lo, sou parceiro número um dele, mas especialmente da saúde. A saúde não se brinca. Se o pessoal pede para nós qualquer coisa em obras, em outro segmento, se nós demora 3 dias para atendê-lo e depois vem o atendimento, ainda agradece a gente. Mas se a saúde pede para hoje, fica para amanhã. Saúde não espera. Se a pessoa morre, a pessoa nunca mais esquece da gente, desse sofrimento. Então, saúde em primeiro lugar. Eu acho que vocês, o prestador de saúde aqui, tem que ser bem remunerado, pagar a altura, tem que ser pessoas qualificadas, também tem que ser, mas as pessoas têm que trabalhar lá com satisfeito com o seu salário, trabalhar para atender as pessoas, para atender o povo. Não é exigir carga de trabalho, ficar forçando alguma coisa e não tratar bem. Eu acho que o pessoal da saúde são pessoas que têm que ser respeitadas, que trabalham pela saúde, que estão atendendo, mexendo com vida. Eu quero parabenizar vocês, Getúlio, pela sua atitude e dizer que nós somos parceiros para grandes melhorias na saúde de Iturama. O que eu quis dizer isso daí. Muito obrigado.
Obrigado.
A palavra continua com seus vereadores.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Túlio do Lanche.
Olha só. Primeiramente, parabenizar o senhor e parabenizar cada funcionário. Esse é um momento nobre, porque profissionais, ele tem que ter no mínimo bom senso, educação e respeito. Principalmente quando se trata de algo público. Porque a pessoa que chega lá no pronto-socorro, ele não chega lá porque ele foi lá passear ou brincar, salvo-se alguns casos, mas a maioria das pessoas vão lá porque necessita de um atendimento, necessita de uma atenção especial. E se o funcionário não estiver preparado para isso, ao invés de você colaborar para a melhora desse paciente, dessa pessoa, ela vai acabar na situação que, por exemplo, essa senhora aqui aconteceu. Acho que seria injusto de nossa parte condenar, julgar a senhora Vanessa. E nós não estamos aqui para fazer isso. Mas com certeza vai surgir sim uma averiguação. E tudo concretizado que realmente está acontecendo, e nós acreditamos em cada um dos senhores e das senhoras, eu tenho certeza que nós da Câmara Municipal, nós vereadores, o senhor prefeito, nós nos vamos medir esforço para que isso venha ter um final feliz para a nossa saúde. Não para A ou B, mas para que o povo seja bem atendido, para que haja lá sim um tratamento de respeito para com os funcionários, com os profissionais, para que todo aquele que chegar ali, ao invés de tristeza, ele venha receber a alegria, né, aquilo que ele foi lá buscar. E nós, como funcionários públicos, temos que estar preparados para isso. E não podemos deixar que um ou duas pessoas venham destruir todo um trabalho que está iniciando. Então, fica ciente o senhor que nós somos parceiros, né, e retaliação, eu tenho certeza que o senhor pode até sofrer, mas saiba que aqui o senhor tem grandes defensores. Obrigado. E toda a classe da saúde, nós estamos aqui para isso. E nós não vamos deixar que uma batata podre apodreça toda a caixa. Só isso, senhor presidente.
A palavra continua com os seus vereadores, com a palavra a vereadora Ana Lúcia.
Como já cumprimentei a todos, vou apenas me atentar a este assunto. Primeiramente, já que eu faço parte da Comissão de Saúde, eu quero dizer para vocês que vamos quero ser muito justa e não vou fazer nenhum julgamento de antemão. Primeiro, eu também sou funcionária pública. Segundo, embora, como nossos colegas vereadores disseram, embora ela não seja daqui, nós temos também que acolher todos aqueles que passaram no concurso e vieram residir em nossa cidade. Iturama é um povo muito hospitaleiro, então eles têm que ser bem-vindos, assim como eu desejo. Por exemplo, um filho meu não está aqui em Iturama, está em outra cidade. Eu quero que ele seja acolhido da mesma forma. Respeitando que nós temos que realmente trabalhar com muito zelo pelo que nos foi confiado. Então, eu acho que o nosso primeiro passo, gostaria de até perguntar para você, Gerfano, essa situação... Vocês comunicaram ao secretário de saúde, doutor Juliano? Tem conhecimento disso?
Da minha
disso?
Situação, sim. Das demais, alguns funcionários foram questionar com ele. O problema é o seguinte, ela é uma pessoa que se mutua as coisas lá dentro. Ela acaba, assim, não deixando o funcionário diretamente falar com o Juliano antes dela falar, que acho que tem alguns aqui que já passou por esse caso. As meninas da portaria, teve um problema com ela sobre uma escala, foi falar com ela, ela diretamente ocorreu no Juliano, já falou. Falou assim, as vinhas aqui, não sei até na onde, o que ela tem, né, em conjunto, ou que liderança que passou para ela. A partir do momento que as meninas foram lá falar com ele, ele já estava sabendo o caso. O mesmo caso foi o meu.
Entendeu? Sim, porque, por exemplo, igual o seu caso, eu também fui procurada por vários outros funcionários. Não sei se é o seu. Que Antigamente, a gente trabalhava 6 horas ininterruptas. Então, as pessoas tinham oportunidade de trabalhar em outro serviço. Agora, no momento, estão trabalhando 8 horas. Então, eu quero certificar juntamente com meus colegas vereadores. Por exemplo, eu acredito que esse horário não é ela que impõe. Você entendeu? Não sei, porque eu, no meu serviço, eu não tenho essa facilidade. Eu sigo ordens. Então, a gente tem que ver isso tudo direitinho. Mas eu prometo para vocês que eu tenho zelo muito pelo servidor, sempre brinco, que é que eu sou do lado do servidor, mesmo porque é minha classe. A gente tem que ser unido, tem que defender cada um. Mas a gente também tem que saber o que, que está acontecendo. Agora que vocês vieram expor a parte de vocês, vamos escutar o outro lado também, o lado do doutor Juliano, do doutor Leandro, né? Ver o que está acontecendo. Eu me lembro muito bem que o ano passado chegou uma reclamação para nós de uma funcionária da saúde. Ela se chamava Natane. Quando o funcionário veio falar comigo, ele virou assim para mim: ela é uma satane, ela é satanás. Então, a gente primeiro vamos saber o que está acontecendo antes da gente tirar a pedra. Mas como eu faço parte, vocês podem confiar em mim, meu colega aí Paulinho Dias, Fabrício Amaral. A gente vai ver, vou acompanhar o Fabrício Amaral nessa jornada, mas o Sérgio Bento, e vamos ver o que se pode fazer. Às vezes a pessoa não está adequada naquele lugar, vai para outro, porque a melhor coisa é a gente trabalhar feliz. Eu já tive experiência de levantar e não querer ir trabalhar, não sentir vontade, pelo fato de não estar sendo acolhida, ou pelo fato de estar sendo assim prejudicada no meu serviço. Isso é muito triste, realmente. Então, vamos ver o que está acontecendo. E defender a nossa classe, que somos todos servidores, não é mesmo? Muito obrigada.
A palavra continua com os seus vereadores. Jefânio, como mais ninguém quer fazer a parte com você, a gente quer te agradecer pela sua coragem, pela sua espontaneidade de estar aqui, como demais servidores aqui presentes, que realmente a gente vai estar aí, a comissão, apurando esses fatos, e a gente quer aqui, não vamos julgar ninguém, mas nós vamos fazer aqui um relatório do que está acontecendo e passar aí ao prefeito municipal, ao secretário, como a gente já falou aqui. Pedir já de antemão aqui ao secretário Maurílio, que é secretário de governo, que está aqui presente, que não deixe acontecer, Maurílio, nenhuma retaliação com esses funcionários que estão aqui presentes nessa noite de hoje. Até porque a gente já sabe que quase todos aí foi fotografado, está aqui, mas sem preocupação. Que a gente faça aqui o nosso trabalho do Poder Executivo com o Poder Legislativo, mas nós não queremos retalhar nenhum funcionário ou que seja retalhado, que nós aqui, vereador, não somos a favor dessa situação. Então, já te pedi, Mauro, que você ajude, que não seja feita aí uma retaliação, como já ouvimos dizer hoje, que se usasse a tribuna aqui, a cabeça ia rolar amanhã, aí vai mostrar um ato de perseguição, um ato de descompreensão da realidade dos servidores dessa casa, da Prefeitura de Turama. Eu queria aqui deixar só uma transparência, que eu nem poderia estar falando aqui como presidente, mas fui servidor municipal por 33 anos. Nivaldo trabalhou junto comigo, Ana Lúcia. A gente tem que tentar ser o mais humilde e o mais compreensivo possível, porque cargo, ele passa. Às vezes é 4 anos, às vezes nem isso. E depois você volta a ser um mero aí funcionário, e que você não vai perder a fama de ruim ou de bom do seu mandato. Então, Jefano, a gente quer te agradecer pela sua presença aqui, e sempre que se fizer necessário, disponha, e pode nos ligar, pode nos procurar, e se houver alguma retaliação, que você avise aí os vereadores, que nós vamos tentar o mais rápido possível tomar as providências aí cabíveis a favor da sua pessoa, por ter usado essa tribuna. Muito obrigado, e você terá um minuto para concluir o seu raciocínio.
Eu quero agradecer ao pessoal da pronto-socorro, que teve, que está aqui presente, e a vocês, por estar escutando e sabendo dos fatos que realmente estão acontecendo lá dentro, e dizer que a gente estamos aqui para melhoras, como já está o mandato, tem projetos, já foi passado para a gente, melhorias, a gente está lá para vestir a camisa de verdade, para abraçar a prefeitura, como está sendo o mandato, de melhorias, não só eu, como vários funcionários aqui que tem o perfil e a capacitação de hoje está lá dentro. Então, no momento, eu acho que é a hora de você estar refletindo, que essa reclamação não vem só de mim agora, nessa tribuna, acho que já vem de várias pessoas, de população diferente, de diversas classes, e que, com certeza, eu quero ter o respaldo de vocês em breve. Muito obrigado.
Nós que te agradecemos, e vou deixar registrado que nós vamos convidar a enfermeira Vanessa para estar aqui nessa casa também para se defender e prestar aqui os seus esclarecimentos à frente dos senhores vereadores. Muito obrigado a você.
Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite.
Dando sequência ao expediente, solicito ao primeiro secretário a leitura da ordem do dia e os pareceres das comissões relativas aos projetos em pauta.
Projeto de Lei número 22/2017. Autor: Poder Executivo, Comissão Finanças, Justiça e Legislação. Ser favorável como está redigido, somos pelo parecer da matéria em apreciação que preenche os requisitos da constitucionalidade, da legalidade, da juridicidade no seu texto original. Comissão Orçamentos e Tomadas de Contas, ser favorável à aprovação no mérito do projeto como se encontra redigido.
Coloco em votação, primeira votação, o parecer das comissões do projeto de lei número 22/2017, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento do exercício financeiro 2017 e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça como estão. Se for contrário, se levante. Aprovado por unanimidade.
Projeto de Resolução número CM06/2017. Autor: Mesa Diretora. Comissão: Finanças, Justiça e Legislação. Ser favorável como está redigido, somos pelo parecer da matéria em apreciação que preenche os requisitos da constitucionalidade, da legalidade, da juridicidade no seu texto original. Comissão: Orçamentos e Tomadas de Contas. Ser favorável à aprovação no mérito do projeto como se encontra redigido.
Está em discussão, em primeira discussão, o parecer das comissões do projeto de resolução CM06/2017, que dispõe sobre a participação da Comissão Especial e de Representação da Câmara Municipal de Iturama no treinamento em gestão pública de como investigar e fiscalizar os contratos legislativos, os contratos legislativo e executivo a ser realizado na capital Brasília. Está em primeira discussão. Está em votação. O vereador que for favorável pelo parecer, permaneça como estão. Se for contrário, se levante. Aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução número CM05/2017. Autor: Mesa Diretora. Comissão: Finanças, Justiça e Legislação. Ser favorável como está redigido, somos pelo parecer da matéria em apreciação que preenche os requisitos da constitucionalidade, da legalidade, da juridicidade no seu texto original. Comissão Orçamentos e Tomadas de Contas, ser favorável à aprovação no mérito do projeto como se encontra redigido.
Está em primeira discussão os pareceres das comissões do projeto de resolução CM05/2017, que dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar inscrito no exercício 2016 e toma outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável aos pareceres, permaneça como estão. Se for contrário, se levante. Aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução número CM04-2017. Autor, vereador Luiz Paulo Dias de Freitas, Paulinho Dias, comissão especial. Ser favorável como está redigido, somos pelo parecer da matéria, em apreciação que preenche os requisitos da constitucionalidade, da legalidade, da juridicidade no seu texto original.
Está em primeira discussão os parecer da comissão especial. Projeto de resolução CM04-2017, que concede o título de cidadão ituramense ao senhor Hamilton Donizete Bernardo, tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, em Iturama, Minas Gerais. Está em primeira discussão. Está em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão. Se for contrário, se levante. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número CM07-2017. Autor, vereador Wender Pérez de Lima, Túlio Lanche. Comissão, Finanças, Justiça e Legislação. Ser favorável como está redigido, somos pelo parecer da matéria, em apreciação que preenche os requisitos da constitucionalidade, da legalidade, da juridicidade no seu texto original.
Está em primeira discussão o projeto de lei CM07-2017, que denomina de Maria Serafina da Silva a atual Avenida A do bairro residencial Bela Vista, nesse município de Iturama, estado de Minas Gerais. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão. Se for contrário, se levante. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número CM13-2017. Autor, vereador Ana Lúcia Menezes dos Santos. Comissão, Finanças, Justiça e Legislação. Ser favorável como está redigido, somos pelo parecer da matéria em apreciação que preenche os requisitos da constitucionalidade, da legalidade, da juridicidade no seu texto original.
Está em primeira discussão o projeto de lei CM03-2017, que denomina-se de Cacildo Queiroz de Freitas, a atual Rua 5 do Residencial Morada do Sol, em Iturama, estado de Minas Gerais. Está em discussão. Está em votação.
Discussão, professor.
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia. Me perdoe.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, peço apoio aí para vocês na denominação dessa rua, em nome do seu Cacildo Queiroz de Freitas. Se por se tratar de família tradicional de nossa cidade, construiu aqui sua família, morando há grande tempo, por muitos e muitos anos, lá no local justamente onde iniciou nossa cidade, juntamente lá com a sua família. Temos aqui o privilégio de encontrar até um filho dele, que é o Ilúce, a Sofia, que é parente, e eu acho que é uma homenagem muito justa ter o nome de uma rua com o nome do seu Cacildo. Portanto, conto com o apoio de todos. Muito obrigado.
Continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam como estão. Se for contrário, se levante. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número CM12-2017. Vereador. Autor, vereadora Ana Lúcia Menezes dos Santos. Comissão, Finanças, Justiça e Legislação. Ser favorável como está redigido, somos pelo parecer da matéria em apreciação que preenche os requisitos da constitucionalidade, da legalidade, da juridicidade do seu texto original.
Está em primeira discussão o projeto de lei CM12-2017, que denomina de Dr. Jurjo Andraus Gassani, a atual Rua 3 do Jardim Boulanger, em Iturama, estado de Minas Gerais. Está em discussão.
Senhor,
com a palavra, a vereadora Ana Lúcia, autora do projeto.
Senhor presidente, meus colegas vereadores, novamente estou aqui dando a denominação de uma rua com o nome Dr. Júlio Andraus Cassani. Acho que Dr. Júlio faz parte da história da medicina de nossa cidade, veio para cá quando ainda jovem, aqui construiu sua família, foi um médico assim, bastante caridoso, na época dedicou-se, tratava dos meninos da Guarda Mirim, quando tinha. Foi membro da loja maçônica, presidente, e dedicou muito para o lar dos velhinhos. Independente disso tudo, além da sua história como médico, tem seus filhos atuando nesse campo também, sempre dando ajuda ao povo de Iturama. Tá? Foi vereador aqui nessa casa, o que nos foi então nosso colega do Legislativo. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei CM 12/2017. Está em votação. Os vereadores que for favorável, permaneça como estão. Se for contrário, se levante. Aprovado por unanimidade. Declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a segunda sessão. Como todos os projetos foram aprovados por unanimidade, eu consulto o plenário, que é soberano, para que se nós podemos votar todos os projetos numa só votação. Coloco em votação todos os projetos que foram aprovados por unanimidade na primeira votação. Os senhores vereadores, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que for favorável, permaneçam como estão. Se for contrário, se levante. Aprovado por unanimidade. Eu quero deixar a palavra franca com todos os senhores vereadores, como é de costume. Se alguém queira se manifestar algum assunto.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Carlito.
Pedi ao seu Edson que permaneça no plenário. Parece que ele está saindo. Vou citar o nome dele já. Por favor, seu Edson. Senhor presidente, demais vereadores, eu queria requerer ao senhor e à mesa e aos caros colegas uma moção de aplauso rápida, se for possível, que amanhã, dia 3 de maio, é o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Por isso que eu pedi para o seu Edson retornar, seu Edson, viu? Eu queria pedir para o senhor se conduzir até a frente aqui, junto com a Eva. Cadê a WA Mídia? O pessoal foi embora? WA Mídia, por favor. A Eva representa o jornal dela. Aqui, na frente, aqui, por favor. A Eva representa o jornal da internet, representa a rádio, a WA Mídia, rádio, o seu Edson, o jornal que ele nos trouxe aqui hoje. Senhor presidente, nos perdoe esse pedido dessa forma, mas o senhor podia nos chamar para um aplauso à imprensa que está aqui hoje com a gente?
Eu quero convidar todos os presentes, aos novos colegas vereadores, que nós temos aí um abraço à nossa imprensa, né, a WA Mídia, a Eva, o seu Edson, né, com quantos anos aí de Iturama na imprensa, quantos jornais, né, seu Edson, lá do fundo do baú,
48
a gente
anos.
Tem acompanhado aí. Então Óbvio. Vocês merecem o nosso aplauso e de pé nós vamos aplaudir vocês três aqui representando a imprensa. Já quero propor, Carlito, para que a próxima reunião seja lida aqui uma moção de aplauso para os três que estão aqui.
Muito tá? bem. Esse presidente, eu vou te falar.
Eu não posso apresentar a moção, mas que vocês apresentem e nós vamos votar aí por unanimidade, se Deus quiser.
Amém. Hoje nós colocamos um post na internet, senhor presidente, que diz assim: a verdade é a religião do bom jornalista. É isso, é a nossa mensagem para vocês hoje. Nos tragam sempre a verdade. Nós recebemos o seu jornal aqui hoje, seu Edson. Que maravilha. Que espetáculo. Que redação. Tenho lido também a redação da Eva. Maravilhoso. Temos aí o Elbert nos informando dioturnicamente as notícias, né? No momento que elas acontecem. Que coisa. Olha, para Iturama isso é honroso. E parabenizo vocês e queria que o Oswaldinho também estivesse aqui, agora há pouco ele estava, o Beto Brasil, o Eduardo Campos, que sempre vem aqui, todos vocês, de uma forma geral. Senhor presidente, mudando o assunto, indo para coisa mais séria, hoje recebemos uma denúncia de que os animais lá no canil estavam, de novo, sendo sacrificados, estavam mortos, sendo maltratados, e inclusive a conversa que eu tive com a moça, pelo WhatsApp, ela publicou no Facebook, de uma forma, inclusive, negativa. Mas no exato momento que recebemos, eu, Paulinho, Nivaldo, que até recebeu uma mordida de graça lá, e o Fabrício, nos conduzimos ao canil e encontramos um canil dos mais limpos que a funcionária Renata trata. O senhor chega lá, ela já recebe o senhor com um sorriso daqui até. Se o senhor estiver bravo, o senhor já perde a estribeira. Ela é espetacular.
Fomos recebidos pela Renata, pela doutora Lauane, fiscalizamos os animais. Tem lá uns filhotes novos, lindos, para doação, que estão sendo desmamados agora. Quem estiver querendo um pet. Gente, nunca vi o canil funcionar tão bem igual está funcionando. Não encontramos nada, pelo menos foi a minha impressão. Né? O vereador Paulinho levou lá uma lista.
A nossa.
Obrigado,
a nossa vereador. Impressão.
Levou lá uma lista de castrações que precisam ser feitas, e a veterinária diz que conforme o tempo ela vai chamando, ela está nos dizendo que está recepcionando aqueles animais que estão sendo despejados nas ruas, né? E é a função nossa de recepcioná-los lá no canil. Então, queria dizer que, por extensão, senhor presidente, hoje uma moção de aplauso aos funcionários do canil e ao canil. Ficamos satisfeitos com o que nós... Tem muita coisa a ser alcançada, tem muita coisa a ser feita. Lá ainda não funciona o ar-condicionado que permite a melhor castração dos animais. Se Deus quiser, um dia desse, vai funcionar ainda. Mas não contemplamos o que foi nos colocado aqui. A gente ainda vai requerer, por exemplo, que num final de semana prolongado como esse que teve, tivemos aí um problema com uma cachorra que não estava conseguindo parir, e aí só conseguimos o atendimento com o Dr. Tiago Lima, pago, e a gente custeou isso, e tinha lá um cachorro morto, um dos filhotinhos morto, e ela não conseguia parir, era o primeiro, e os outros estavam vivos, e o Dr. Tiago conseguiu salvar 4. Pedi para que o pronto-socorro fique de uma certa... Desculpe. Que o canil fique de uma certa prontidão, né? No final de semana, nos feriados, para casos como esse, da gente encontrar um animal na rua, ele não ter dono, e essa é uma condição sine qua non, que se recepcione isso. Era a vida de um animal que estava em jogo e a cachorra iria morrer. Ainda bem que a gente, eu e o Paulinho, tivemos presente nisso, que a gente participa de um grupo aí, junto com o Fabrício Amaral também, e fomos solucionando a coisa e tal. Mas recebemos a denúncia e fomos lá de pronto e não foi isso que aconteceu. Por último, parabenizar de novo o seu Edson pela reportagem que ele fez a respeito da Copasa lançando esgoto no córrego Santa Rosa, como também a Eva Santos, que fez uma baita de uma reportagem com áudios, né, maravilhosa, e também a WA Mídia. Foi excepcional. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência e aos caros colegas.
A palavra continua com os senhores vereadores.
Um momentinho.
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Em tempo, eu quero parabenizar aí a imprensa, na pessoa aí da Eva Santos, do seu Edson, do... Do Elbert Andrade. Fui pôr o óculos porque eu quero ressaltar uma coisa que, nesses dias, eu arrumando uns guardados lá em casa, a gente tem uma pastinha. Quando meu pai faleceu, ele era muito detalhista. Então, ele deixou recordações Ana Lúcia, recordações para Ana Paula, para todos os meus irmãos. E assim, quando eu estou meio disposta a me emocionar, eu abro a minha pastinha. Porque lá tem muita coisinha. E um dos bilhetes que tinha era assim, o Pontal, uma folha de assinatura, datada de 28 de março de 1979. Então, ele assinou o Pontal. A vendedora lá da assinatura, que, do Pontal, foi a dona Zilá Nunes, sabe? Eu até tirei a fotinha, passei para o seu Edson e voltei para o guardado, porque aquilo era importante para ele. Então, então eu quero parabenizar a imprensa e ver o tanto que isso tem história, não é mesmo? Pensa, olha, quanto tempo que o seu Edson está aí. Isso foi do dia 28 de março de 1979. Constava o nome de todos os filhos, da esposa dos filhos, profissão, o endereço. Seu Edson era muito detalhista. E citava pago também, punha lá o QG e o início e o término da assinatura. Muito obrigada. Parabéns aí para vocês que estão aí levando a transparência, as notícias para toda a população de Iturama. Eu, particularmente, sou muito ligada, gosto muito. Tá? Muito obrigada.
A palavra continua com os seus vereadores. Com a palavra, vereador Nivaldo.
Muito bem lembrado, vereador nobre colega Carlito. Quero parabenizar aqui a imprensa, a SOS, a Eva Santos, o Herbert Andrade, que traz para nós, para nós todos em geral, a notícia que Iturama tanto espera. Em especial, quero agradecer a todos a presença de cada um, mas assim, em especial a dona Helena, minha nobre colega, a Keila, sua filha, pela presença de estar aqui prestigiando com a gente aqui nessa Casa de Leis. E quero também, senhor presidente, deixar bem claro aqui, quero parabenizar o senhor pelos trabalhos que vem realizando junto a essa casa, que para mim é uma honra ter você como presidente.
Obrigado.
Tá? Que conduza essa casa como vem fazendo. Tá? Meus parabéns. Obrigado. E faça sempre isso aí. Proteja-nos. Tá? Parabéns, senhor presidente.
Tranquilo. Obrigado você, Nivaldo. A palavra continua com os seus vereadores e com a palavra vereador Renato Reis.
Senhor presidente, parabéns mais uma vez, Carlito, pela lembrança. Dá os parabéns à imprensa, ao seu Edson, à Eva, ao Herbert, parabéns pelo dia. A gente sabe que o trabalho da imprensa é muito importante no poder público, principalmente na vida do vereador e do chefe do poder executivo. Em segundo momento, eu quero agradecer a toda a participação e a presença dos senhores e senhoras aqui conosco essa noite, aos servidores públicos, à minha querida mãe, Ivonice, a Fátima. Quero agradecer a presença dos meus amigos lá do bairro São Miguel, o Adriano, o Ailton. Em especial, quero agradecer a presença e a participação do meu amigo Herculano. A gente sabe que um dos sentimentos mais bonitos que um homem pode ter é o sentimento de amizade e gratidão. Fato sabido, acredito que todos aqui sabem da ajuda e do empenho que esse homem proporcionou na minha campanha. Então, mais que amigo, a gente considera um irmão mais velho, né, mãe? Tá sempre conosco em casa, tá sempre participando da nossa vida e nunca disse uma palavra não a nós. Então, doutor Culano, eu quero agradecer mais uma vez a amizade e o carinho que o senhor tem com a nossa família. Tanto é que eu costumo dizer que eu não tenho uma assessora, eu tenho uma amiga e uma irmã mais velha, que é a Joana, esposa do Herculano. Então, muito obrigado a todos, agradeço a participação de todos os senhores e, mais uma vez, quero deixar, né, já deixar o convite para a nossa próxima reunião, o convite para que todos participem e que enche a casa da nossa próxima reunião e que não fiquem apenas no seu... Que não participe apenas do seu interesse próprio. Que fique até o final, que veja o nosso trabalho. Muito obrigado, Arthur, por estar aqui conosco mais uma noite e fiquem todos com Deus.
A palavra continua com os seus vereadores. Com a palavra, o vereador Sérgio Bento.
Não podia deixar de agradecer e parabenizar aos jornalistas, o Elbert, somos, né, particularmente amigos, São Paulino, a Eva. Foi minha primeira entrevista, Eva, ainda lá na Rádio Pontal. Até dei trabalho lá para falar, né, era bom dia, eu falava boa tarde, ainda não saía nada. Eu sou Edson. Quando eu fui ser candidato, fui na casa do senhor tirar uma experiência com o senhor. O senhor me aconselhou, falou que podia sair, que tinha uma boa história para fazer e agradecer.
Podia sair da concorrência, que você era do mesmo partido.
Não, foi no outro pleito. Ele não foi candidato. Mas nessa fomos colegas. E parabéns a vocês. Obrigado mesmo por estar presente na vida da gente.
A palavra continua com seus vereadores. Com a palavra, vereador Paulinho Dias.
Senhor presidente, eu gostaria de agradecer ao Herbert, a Eva, o Soedes e a Eva. Eu tenho a Eva como uma irmã, porque de vez em quando eu vou lá na casa da Eva serrar um franguinho lá, Zé. Eu nem não aviso, não. Eu falo, ó, tô indo pra lá. Eu sou Edson, que tem me acompanhado aí ao longo dos 8 anos que eu fiquei no sindicato, né, sou Edson? Nós trabalhamos junto aí. O Herbert também, que hoje é meu vizinho ali. Nós tem pouco tempo de convivência junto aí, mas já parece ser uma longa história. E há tempo também de agradecer a presença da minha esposa, que eu estava meio nervoso hoje aqui, nem né? Não lembrei de agradecer a presença da minha esposa, do meu neto, da minha sogra que está aí, entendeu? E a todos vocês que se fez presente aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês mesmo, de coração. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua com os seus vereadores. Com a palavra, o vereador Endel.
Sim, senhor presidente. Eu quero aqui parabenizar, né, o Elvis Andrade, Eva Santos, o Edson, né, por estar sempre aí, né, presente nessa casa, né, levando ao conhecimento da sociedade tudo que aqui acontece. Então sinta-se aí abraçado por nós e faça isso, né? É uma profissão tão, às vezes, árdua, né? Triste, às vezes, dolorosa, né? Mas mais importante é levar a conhecimento da sociedade, a verdade e aquilo que realmente a sociedade tem que ter o conhecimento. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, doutor Herculano, nosso abraço. Quero agradecer em especial a minha esposa, um beijo no coração, né? E vocês desde já estão convidados para a próxima reunião já, né? E convida seus amigos, chama as pessoas que têm aí ideias para a nossa cidade, faça sempre isso. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço a todos vocês.
A palavra continua com os seus vereadores.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Renato Reis.
Gostaria de comunicar à imprensa, que já deixa registrado, que na próxima reunião sobre título dos meus poderes denominado, eu vou conceder o título de cidadão, de honrarias a cidadão ituramense ao doutor Herculano. Então gostaria que eu deixasse isso pronunciado, por favor. Agradecer a presença do nosso secretário de governo, Maurílio, obrigado pela presença. E estamos aí, sempre prontos para ajudar.
A palavra com os seus vereadores, a palavra com o vereador Carlito.
Nós concederemos, né? Com certeza. Senhor presidente, o vereador Batoré nos clicou aqui dizendo, estou assistindo vocês aí, ele foi acometido de uma microcirurgia, não está podendo comparecer. Externou a você, Paulinho, reafirmando que estamos juntos, no que você precisar, viu? E mandou um abraço a vocês, viu? Eva, seu Edson, o Elbert. Ele está aqui, está lá com dores, mas está mandando esse abraço e pedindo escusas ao senhor e à mesa por não estar presente hoje.
A palavra continua com os vereadores. Mais ninguém querendo manifestar, quero deixar aqui também uma palavra ao doutor Sebastião Thiago de Queiroz.
Bechon, também queria estender também aqui meus parabéns ao nosso da imprensa, o senhor Edson Moisés, pelo grande trabalho que tem feito pela nossa cidade, a Eva Santo Ebert, especial pelo dia deles amanhã, que vocês são merecedores, meus parabéns, tá bom?
A palavra continua com seus vereadores. Mais ninguém querendo manifestar, eu quero estender também meu agradecimento e parabenizar vocês pela imprensa, pelo trabalho que tem feito. O senhor Edson, um exemplo, né, para que todos possam seguir, porque a gente acompanha o seu Edson, eu estou aqui em Turama há mais de 40 anos, então acho importante, quando eu olho o seu jornal, seu Edson, eu gosto lá do Galo Cantor, sabe? Eu vou lá para ver, porque ali sai tudo. Então é muito bom, mas o senhor faz com muita responsabilidade, e eu quero cumprimentar o Elbert, a Eva, o senhor, pelo grande trabalho que tem prestado aí ao nosso município, à nossa cidade. E eu não poderia deixar um convite aqui, até Maurília, eu quero que você, esse convite se estenda também à prefeitura, aos servidores. Nós vamos ter aqui uma palestra sobre o desenvolvimento pessoal e profissional. A imprensa, se quiser estar presente, vai ser dia 4/5, horário às 14 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Essa palestra não terá custo, será gratuita, e todos que tiver oportunidade, que venham aqui participar com nós. São empresários aqui da cidade, a empresa Empodera é um centro de treinamento e desenvolvimento pessoal e profissional, que vai estar dando essa palestra aqui para nós. Então, Maurílio, se você tiver disponibilidade, alguns servidores lá, e a todos os vereadores, que se puder estar presente, os secretários, né, os assessores, os servidores da casa, nós vamos estar aí, às vezes, a porta da, ali um pouco cerrada, mas nós vamos estar aqui no plenário prestigiando e participando dessa palestra aqui no dia 4/5/2017. conta aí com a presença de todos, se puder. A ata ficará para a próxima reunião. Com a graça de Deus e em nome do povo de Iturama, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos os vereadores e de todos os senhores e senhoras aqui presentes. Muito obrigado a todos pela presença e que Deus acompanhe cada um.